Iniciamos mais uma reunião ordinária da 16ª Comissão. Audição presencial e por videoconferência conjunta dos senhores coordenadores regionais de combate à pandemia Covid-19. Uma breve explicitação sobre as regras de audição nesta Comissão. Hoje, e por caráter extraordinário, cada um dos senhores coordenadores dispõe de um período inicial de 15 minutos, até 15 minutos, para dizer o que tiver por conveniente sobre o objeto desta comissão. Posto essa intervenção inicial, haverá uma única ronda de perguntas em que cada grupo parlamentar dispõe do período de 5 minutos para colocar questões. Relembro a existência de dois requerimentos relativamente a esta audição. Um primeiro, da autoria do CDS-PP, para a audição do Sr. Secretário de Estado, Coordenador da Região Centro. E, portanto, começaremos pela intervenção do Sr. Secretário de Estado da Região Centro e também ocupará como partido primeiro na ronda a questionar os senhores secretários de Estado, o grupo parlamentar do CDS-PP. Posto isto, damos início aos trabalhos. Passava a palavra ao senhor secretário de Estado, coordenador da Região Centro, Dr. João Paulo Rebelo, a palavra para 15 minutos de intervenção. Por favor, senhor secretário de Estado, a palavra é sua.
Muito obrigado, senhor presidente, e cumprimento especialmente todas as senhoras e os senhores deputados desta comissão. Queria dizer que é com gosto enorme que venho sempre à Casa da Democracia e a este Parlamento partilhar, no caso concreto e hoje, as responsabilidades que me estão atribuídas a mim e aos meus colegas secretários de Estado, coordenadores regionais, desde o passado dia 6 de abril de 2020. Eu acho importante fazer aqui um rápido enquadramento, na medida em que fomos desafiados, eu e os meus colegas, falo também seguramente em nome deles, pelo Sr. Primeiro-Ministro, identificado que estava um grande problema a pandemia que, como se recordarão, tivemos o nosso primeiro caso de Covid no passado dia 3 de março e no passado de 2020. Tivemos a primeira morte a lamentar no dia 17 de março, a partir justamente dessa data que vivemos o primeiro estado de emergência e esta situação de exceção de saúde pública. Esse era o grande problema, a pandemia que ainda hoje vivemos, mas uma das principais questões identificadas rapidamente pelo Governo e particularmente pelo Sr. Primeiro-Ministro foi a necessidade de uma boa articulação da resposta pública, da resposta do Estado ao combate a esta pandemia, que levava particularmente, numa primeira fase, obviamente os serviços de saúde, obviamente as administrações regionais de saúde, e agora descendo aqui para uma base mais regional, obviamente a Administração Regional de Saúde, mas como todos estarão bem recordados, também com uma preocupação muito premente e uma urgência que havia em proteger uma população mais vulnerável, uma população mais idosa, residente em lares, em estruturas, nas chamadas ERPs, em lares residenciais, e, portanto, também com um necessário, muito próximo envolvimento das próprias, da Organização da Segurança Social. E eu aqui começo já por fazer um primeiro destaque. Como todos sabemos, a saúde e os serviços de saúde organizam-se do ponto de vista regional, dado que há uma Administração Regional de Saúde, há presidentes desses mesmos conselhos regionais. Já a Segurança Social está, como nós sabemos, organizada de forma distrital e, portanto, não tem um patamar de decisão regional. No caso concreto da Região Centro, há 6 distritos e, portanto, a Segurança Social tem 6 diretoras e diretores no distrito de Aveiro, no distrito de Coimbra, no distrito de Leiria, de Viseu, de Guarda e de Castelo Branco e, portanto, a interlocução, digamos, não se fazia de uma forma evidente e direta. Mas nesta primeira fase também era muito relevante o envolvimento das forças de segurança e particularmente da proteção civil, que uma vez mais encontra hoje, desde o passado mês de janeiro, já deste ano, 2021, há a figura de um coordenador regional da proteção civil, à data não existia. E é justamente, enfim, lavrado no despacho que nos dá, que nos outorga estas funções, que está a necessidade de articulação, a necessidade de organização de todas estas respostas públicas e depois muito, mas muito particularmente, uma ligação que era também evidente e absolutamente essencial fazer-se ao poder local, aos municípios, articulando com os presidentes de Câmara, que, como tão bem aqui sabemos, são, de facto, muitas das vezes, e nos mais diversos setores e nas mais diversas áreas de atuação, a primeira resposta ao cidadão. E, portanto, esta é a função, digamos, que nos foi atribuída a partir do dia 6 de abril de 2020, e eu queria aqui transmitir-vos que, efetivamente, ao longo destes meses e deste ano que já temos praticamente de exercício destas funções, este é o meu testemunho, calculo que acompanhado também pelos meus colegas, as tarefas, os envolvimentos que tivemos que ir desempenhando ao longo dos últimos meses foram diversos. Muito, muito essencial, eu quero aqui destacar, também foi o papel das Forças Armadas. Desde logo porque as Forças Armadas estiveram muito prontamente e rapidamente disponíveis para a montagem das chamadas ZCAPs, com tendas, com camas, na operação logística, foram absolutamente essenciais. Numa fase seguinte estiveram disponíveis para não só as desinfecções de espaços, como também as ações de sensibilização, e quero aqui recordar, não na abertura do ano escolar, no sentido do ano letivo de setembro, outubro de 2020, mas na retoma das aulas das escolas, logo em maio de 2020, com ações de sensibilização, com ações de desinfecção, mas depois com ações de sensibilização e de formação junto das escolas, muito, muito, muito relevantes, com ações também de desinfecção e com pontos espalhados, e concretamente na região centro isso também aconteceu para ambulâncias. Disponibilizaram centros de acolhimento militares que foram também muito relevantes e depois que surgiram estes centros antes das estruturas de apoio de retaguarda que, como saberão, todos os distritos, sem exceção, tiveram de ter pelo menos uma estrutura desta natureza. Numa fase mais recente foram absolutamente determinantes as Forças Armadas também nos rastreios epidemiológicos a ajudar a minimizar, a mitigar o problema que existia com alguns atrasos, dado o número de casos exponencial, como a determinada altura sabemos que vivemos no país, e portanto a sua ação foi também muito essencial, e não posso deixar, particularmente na região centro, fazer uma referência à chamada solidariedade da família militar, que particularmente no distrito de Leiria foram muito prestimosos e diria ativos. Voltando um bocadinho à ação enquanto coordenador regional, não posso deixar de focar numa primeira fase, e portanto para a tal dita proteção de uma população idosa mais vulnerável, o protocolo estabelecido entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Saúde, com vista a promover testes PCR, evitando que, enfim, na altura, como se começou a perceber, muitas das vezes, quando o protocolo era testar pessoas apenas sintomáticas, como se recordarão, portanto, só quando, na apresentação de alguns sintomas, havia um teste de validação, e o MTSS e o Ministério da Saúde entenderam-se num protocolo que procurava prevenir justamente a entrada dos vírus, concretamente nos lares, e, portanto, testar esta população preventivamente, testar numa primeira fase até as trabalhadoras e os trabalhadores destes lares, promover depois as situações de rotação em espelho, como sabemos, e, portanto, e quinzenais muitas das vezes aplicadas em muitos dos lares do nosso país e particularmente a região centro, que é uma região onde, como saberão, com uma população bastante, bastante envelhecida. Foi essencial a nossa ação na promoção deste protocolo e no envolvimento também dos municípios um pouco por todo o país, mas eu falo concretamente na região centro e concretamente nas 6 comunidades intermunicipais da região centro. O nosso papel foi muito relevante e particularmente numa altura em também, como sabemos, começámos a conhecer uma graduação por municípios, por taxas de incidência a 14 dias, concretamente, e, portanto, por um conjunto de medidas restritivas que eram aplicadas em consonância justamente com essa taxa de incidência, em alguns territórios, em alguns municípios mais agravadas do que noutros. A verificação e, digamos, a consolidação desta informação nos patamares da Administração da Saúde, nomeadamente ao nível das Administrações Regionais de Saúde, com a articulação com os próprios delegados locais de saúde e a própria Direção-Geral de Saúde, muito importante o contacto, enfim, entendo eu, que mantive com todos os presidentes de Câmara, particularmente com aqueles que estavam, enfim, em zonas de transição, que foi sempre uma matéria muito discutida e em que nós procurei dar também um apoio, digamos, à Administração Regional de Saúde e à Saúde Pública e fazer esta ponte entre os municípios. O processo depois da implementação e da operacionalização e efetivação das estruturas de apoio de retaguarda, como já tive a oportunidade de dizer, temos uma por distrito na região centro, nem todas chegaram, felizmente, a ser ativadas, algumas estiveram ativadas por mais tempo do que outras, tenho os dados todos, se alguma senhora ou o senhor deputado quiser conhecer em concreto a realidade na região centro, diria globalmente que das 360 camas que estiveram disponíveis nas 6 estruturas de apoio de retaguarda, foram utilizadas 156, na situação atual, felizmente, ou melhor, no dia de hoje, não há nenhuma pessoa nestas estruturas de apoio de retaguarda. Queria ainda salientar também, digamos, a intervenção que estamos a ter no que é a implementação do Plano Nacional de Vacinação e, uma vez mais, na articulação entre as entidades envolvidas no plano de vacinação e agora, particularmente, como vocês sabem, num processo que está, enfim, suspenso por hora, que tem que ver com a vacinação do pessoal docente e não docente das escolas, agora face à reabertura, uma vez mais, das escolas. Deixava agora muito rapidamente para o fim um conjunto de números que acho relevantes, que traduzem o que é hoje a situação atual face ao que também já foi no passado. Só para terem uma ideia, em meados de janeiro a região centro tinha 1.747 casos por 100 mil habitantes, portanto, numa taxa de incidência há 14 dias, hoje tem 60 casos por 100 mil habitantes, o que diria não é uma redução, é uma queda abrupta, felizmente, desta situação epidemiológica. Atualmente temos 15 lares que, infelizmente, ainda registam casos ativos de Covid. Ainda assim, quero aqui lembrar que estamos a falar de um universo de cerca de 700 lares na região centro, portanto 15 é também aqui, felizmente, um número reduzido. Não há uma única brigada de intervenção rápida ativa, portanto, aquelas brigadas que funcionaram entre a Segurança Social e o Ministério da Saúde, não há rigorosamente nenhuma ativa na região centro. Foram mais de 600 de lares que foram alvo de visitas conjuntas do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e, concretamente, dos Serviços de Segurança Social do Ministério da Saúde e da Proteção Civil. Hoje encontram-se 49% das camas em enfermaria ocupadas na região centro, contra 88% de ocupação que verificávamos no passado dia 14 de fevereiro. Encontram-se 38% de camas em unidades de cuidados intensivos, contra 95% que tínhamos a 14 de fevereiro. Temos zero inquéritos epidemiológicos em atraso, apesar de que estão ainda mobilizadas 3 equipas das Forças Armadas para ajudar, caso necessário, no desenrolar também no desenvolvimento dos inquéritos epidemiológicos, como já tinha feito referência, uma ajuda muito relevante que deram ao Ministério da Saúde, concretamente aos Serviços de Saúde Pública. Também quero aqui ressalvar que na região centro houve municípios que muito solidariamente emprestaram esforços, emprestaram recursos, concretamente pessoas, trabalhadores, para ajudar a colmatar essa necessidade que havia de manter os inquéritos epidemiológicos em dia, dado que era, obviamente, e todos sabem, muito importante quebrar as cadeias de transmissão. Neste momento são cerca de 233 mil vacinadas, pessoas vacinadas na região centro, 166 mil com primeira dose, 67 mil com segunda dose. Das herpes há, com primeira dose, uma cobertura desta população de 99,5%, dados da região centro, estou sempre a frisar, e da segunda dose já há 55% da população das herpes com vacinação. Forças de Segurança, PSP, GNR, Bombeiros, o plano está cumprido, 50% das forças em toda a região centro, nos 6 distritos, estão vacinadas. Há esta questão das escolas a que já fiz referência, só para terem ideia, na região centro são cerca de 10 mil pessoas, entre o público e o privado, pessoal docente e não docente, a necessitarem, ou que está previsto dar a vacinação. Enfim, terminava apenas dizendo que tivemos 120, ainda temos, para todos os efeitos, em alerta, 120 ZCAPs ativas, que disponibilizam 4.500 camas na região centro. Mesmo a terminar, agradecendo toda a paciência e a atenção que tiveram, queria fazer uma referência especial, permitam, ao Sr. Tenente-Coronel Dias da Costa, que é o oficial de ligação às Forças Armadas, que me acompanha desde a primeira hora. Um agradecimento, naturalmente, ao Ministério da Defesa por esta disponibilidade, até porque tem sido uma pessoa de extrema importância em todo este trabalho, em todas estas tarefas que tenho vindo a desenvolver ao longo já quase deste último ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Coordenador da Região Norte, Eduardo Pinheiro, por favor, 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E, tal como disse o meu colega João Paulo Rebelo, estamos quase há um ano a desempenhar estas funções de coordenação, sobre as quais aqui prestamos contas, e faz hoje, precisamente, não sei se por coincidência, mas um ano que foi decretado pela primeira vez o estado de emergência em todo o território nacional em resultado desta pandemia que vivemos. A missão das autoridades de coordenação regional nunca foi de substituição de outros, mas de apoio, de articulação, com o claro objetivo de otimizar os recursos e também uniformizar respostas, naturalmente respeitando as características de cada um dos territórios. Desde o início houve necessidade de trabalhar muito próximo de todas as entidades, com correção de trajetórias, em função de recursos ou dos recursos disponíveis e do que íamos aprendendo. Ainda hoje, as reuniões regulares com os diversos responsáveis são determinantes, mas agora, mesmo com as dúvidas que ainda nos assolam, o conhecimento adquirido é incomparavelmente superior e a articulação entre entidades é um capital conquistado e que, no limite, fica à distância de um telefonema. Já parece um passado longínquo, quando vivíamos na escassez das zaragatoas para os tão necessários testes de PCR e quando os equipamentos de proteção individual eram pouco acessíveis. Os primeiros meses foram difíceis para a região, mas o verão foi relativamente calmo a norte. Contudo, chegámos ao outono e assistimos a um aumento crescente de casos. Os mapas de incidência, como se recordam certamente, foram escurecendo e começou aqui um desafio maior, maior do que aquilo que já alguma vez tínhamos vivido. Foi declarado o estado de calamidade a 14 de outubro de 2020 para todo o território nacional e, 8 dias depois,
foram determinadas medidas excepcionais para os concelhos de Felgueiras, Lousada e Passos de Ferreira. Territórios que apresentavam taxas de incidência crescentes e muito destacadas em relação aos restantes, mas que já apontavam os meses duros que viveríamos em todos esses meses para o resto da nossa região. Consequentemente, reforçaram-se os recursos, designadamente com o retomar das estruturas de retaguarda até aí suspensas, a contratação de camas do setor privado lucrativo e do setor social e o reforço da capacidade de realização de rastreios epidemiológicos e, por último, também a generalização das brigadas de intervenção rápida a todo o território da região. Permitam-me só aqui que aprofunde algumas destas medidas neste período e começava pelas estruturas de apoio de retaguarda. De facto, com o aumento dos casos, independentemente da existência de equipamentos de iniciativa municipal, para efeitos de isolamento profilático, e que sempre existiram e continuam a existir, a partir de outubro houve necessidade de retomar estas estruturas de apoio de cariz distrital que tinham sido suspensas no início do verão. Refiro-me às 8 estruturas que passo a elencar. O Seminário do Bom Pastor, em Valongo, Distrito do Porto, o Antigo Hospital da Misericórdia de Passos de Ferreira, Pousada da Juventude do Porto, o Hotel João Paulo II em Braga, o Centro Cultural de Viana do Castelo, a Pousada da Juventude da Lijó, o Centro Social de Vila Maior em Santa Maria da Feira e, por último, a Pousada da Juventude de Bragança. Se nos primeiros meses da pandemia as estruturas visaram dar resposta aos surtos verificados nas estruturas residenciais, em particular os lares de idosos, a partir de outubro passámos a dar uma dupla resposta, acolhendo também, e diria principalmente, alguns dos doentes Covid-19 internados nos hospitais, com alta clínica, mas sem condições para cumprir o seu isolamento profilático nos locais de residência. Com uma capacidade instalada de 285 camas, mas com possibilidade de expansão para praticamente o dobro, foram então acolhidos nos últimos meses mais de 500 mil de doentes. Hoje, a taxa de ocupação no total das estruturas da região é, felizmente, de somente 2%, pelo que está determinada a suspensão de parte destas até ao final do corrente mês de março, mantendo-se por precaução em funcionamento das estruturas, neste caso a estrutura de Braga e a estrutura do Seminário do Bom Pastor em Valongo. É curioso, e importa aqui também referir, ou pretendo referi-lo, diria assim, por alguns foi dito alegada inexistência de planificação, em particular nas estruturas de apoio aos hospitais, e com este exemplo, diria que é um bom exemplo, em particular na região norte, da existência de uma rede capaz, de uma rede estruturada, que foi construída de forma atempada com o envolvimento de muitos, com a coordenação das comissões distritais de proteção civil e a disponibilização de recursos humanos, recursos financeiros e materiais para o Instituto de Segurança Social, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pela ARS Norte. Para além das estruturas de apoio e retaguarda, que têm uma finalidade muito específica e que já referi, importa também realçar as camas de enfermaria e cuidados intensivos que vieram complementar a oferta do Sistema Nacional de Saúde. Refiro-me aqui ao contributo exemplar do Hospital das Forças Armadas, o seu polo do Porto, com a disponibilização de 50 camas de enfermaria, mas também destaco um total de 490 camas entre o setor privado lucrativo e o setor social, 162 delas para doentes Covid. Ora, para além da gestão conjunta da disponibilidade de camas na região, incluindo todo o universo público e privado, foi também determinante a cooperação entre regiões, assegurando uma resposta adequada aos doentes, nomeadamente aqueles em estado mais crítico. Foi uma gestão de dar e receber, numa perspectiva global, mas como não poderia deixar de ser, e o bom exemplo também de estarmos todos aqui juntos neste dia. Mas mesmo existindo estruturas de retaguarda, devidamente apetrechadas e prontas para acolher quem precisa, todos reconhecemos a violência emocional que acarreta retirar qualquer pessoa do seu lar, sobretudo quando estamos perante uma população mais idosa. Ora, se é verdade que nem todas as estruturas residenciais dispõem de instalações que permitam uma segregação eficaz, na generalidade das vezes, a maior dificuldade reside precisamente na necessidade de reforçar, de forma célere, o número de profissionais disponíveis para dar resposta a um surto. Por isto, as brigadas de intervenção rápida, já aqui referidas e criadas antes do início do aumento das taxas de incidência verificado com o início do outono, desempenharam um papel determinante no apoio imediato na contenção e disponibilização de surtos da doença Covid-19 na região norte. Com a criação destas equipas, que integram ajudantes de ação direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos, admito que o meu telefone sossegou bastante. Diria que o número de chamadas que recebo é mesmo o barómetro mais preciso para aferir a estabilização e controlo da situação. Com o aumento muito acentuado do número de casos, a partir do final de outubro, assistimos também a um expressivo incremento do número de inquéritos epidemiológicos a realizar. Mesmo com todo o empenho dos profissionais de saúde, mesmo com o reforço de profissionais que ocorreu, constatámos que não seria possível dar uma resposta de alto débito sem procedimentos adaptados a esta realidade extraordinária. Dito isto, no início de novembro de 2020, implementou-se na região norte uma metodologia de inquéritos epidemiológicos baseada num projeto colaborativo entre várias entidades e que permitiu diminuir o tempo de realização destes testes, destes inquéritos. Esta metodologia, dividida em três fases, aplicada em territórios com maiores incidências, veio trazer para o processo diversos profissionais, libertando parcialmente os profissionais de saúde pública para outras funções, nomeadamente o acompanhamento de surtos. Não aprofundarei aqui os termos metodológicos do projeto, mas tenho de dar uma palavra de reconhecimento pelo envolvimento, pelo empenho de todos os profissionais. Agradeço às Forças Armadas, às autarquias envolvidas, às estruturas locais de saúde pública que abraçaram o projeto, à ARS Norte, na pessoa do seu Presidente, e uma palavra especial de reconhecimento ao Dr. Firmino Machado e à sua equipa pela idealização e coordenação deste projeto, um projeto que nos permitiu, ao longo de meses, ter a casa em ordem. Só a formação destes profissionais foi um grande desafio. Envolveu cerca de 200 profissionais, entre técnicos superiores, nomeadamente as autarquias dos territórios envolvidos, profissionais de saúde, como médicos dentistas, e elementos das Forças Armadas, mais de centena e meia. Foi assim possível realizar cerca de 60 mil inquéritos epidemiológicos, o que constituiu um grande complemento ao trabalho realizado pelas diversas autoridades de saúde pública. Diria que este projeto é um bom exemplo de cooperação entre entidades, nomeadamente com as autarquias, que têm sido parceiras muito importantes desde a primeira hora. Esta mesma cooperação é determinante para cumprir de forma célere e eficaz o objetivo da vacinação da população da região, para alcançarmos a tão desejada imunidade de grupo. Esta vacinação iniciou-se precisamente na região norte, no Hospital de São João, no passado dia 27 de dezembro, sendo que atualmente nos aproximamos de 1 milhão de vacinas administradas na região. Com o início do segundo trimestre, para cumprir o plano de vacinação determinado, há a necessidade de alargar a mais população, nomeadamente com o funcionamento dos centros de vacinação nos vários concelhos, os quais estão a ser criados em estreita articulação entre estruturas da saúde e autarquias locais. Naturalmente que o ritmo depende da disponibilização de vacinas, mas os diversos responsáveis da região estão empenhados e organizados para assegurar que não seja por questões logísticas, questões de organização e disponibilização de recursos que não há uma vacinação atempada de todos os portugueses da região. Não me querendo alongar mais, é neste objetivo principal que estamos focados, ou que estaremos focados nos próximos meses, sempre sem descurar as restantes frentes, com o apoio de muitos profissionais, em particular profissionais de saúde, que em risco de saturação têm sempre superado as dificuldades e os desafios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Coordenador da Região Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, por favor, 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje vou tentar não ocupar os 15 minutos para evitar reforçar o massacre dos seus deputados a ouvir os Secretários de Estado e Coordenadores Regionais, mas, no entanto, não posso, obviamente, impedir os seus deputados de ter informação essencial sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo, portanto, naturalmente, tenho que dar alguma informação relativamente ao meu território. Os meus colegas já explicaram, de alguma forma, aquilo que é os aspectos essenciais da nossa função. Eu queria, de alguma maneira, remeter-me para o horizonte temporal a partir de outubro. Eu já tive a oportunidade de estar aqui no Parlamento também, numa audição relativamente ao período anterior, e, portanto, vou-me remeter a este período, que acho que é o período também que interessa do ponto de vista daquilo que é o debate que possamos ter relativamente ao nosso papel. Portanto, eu começava por fazer um enquadramento relativamente aos casos. Nós tivemos um aumento gradual do número de casos a partir de outubro, em que a partir do dia 1 de outubro começámos a ter sensivelmente cerca de 400 casos diários, e foram subindo até cerca de 1.500 casos diários, 15 de novembro. A partir de novembro até ao final do ano, nós tivemos uma estabilização do número de casos diários na nossa região. Só posteriormente, e nomeadamente no início do ano de 2021, é que tivemos um aumento exponencial do número de novos casos, atingindo um máximo de 8.230 casos no dia 26 de janeiro. Atualmente, de dia 26 de janeiro à data, o número de casos diários, média de número de casos diários, foi diminuindo e nós temos neste momento cerca de 200 novos casos por dia. Importa também dar nota que o famoso R, tem acompanhado estas tendências, ou seja, nós tivemos um período de aumento progressivo do R na região de Lisboa e Val do Tejo a partir do dia 25 de dezembro. Nós tínhamos a 25 de dezembro um R de 10,25, foi aumentando até o início do ano, onde tivemos um R a 1 de janeiro de 1,27 e que teve durante muitos dias com um R próximo de 1,27. O máximo na região de Lisboa e Val do Tejo não corresponde ao período da última vaga, correspondeu ao período ainda da anterior, foi algures em 26 de fevereiro de 2020. Neste momento, nós estamos com um R de 0,75, de acordo com o último relatório do INSEE, enquanto que o continente estava com um R de 0,80. E nós chegámos a ter um R mínimo agora neste período, no dia 12 de fevereiro, de 0,6. Neste momento, Lisboa e Val do Tejo está com uma incidência de 102 casos por 100 mil habitantes e, portanto, está naquela matriz de risco do relatório que nós recebemos todos os dias, está na zona verde, como está o resto do país, apesar de estar com uma incidência ligeiramente superior ao resto das restantes regiões. Isto também se deve, na minha opinião, pelo facto de o pico de Lisboa ter sido bastante mais alto do que as restantes regiões e, portanto, está progressivamente a cair, mas partiu de um ponto mais alto. Cerca de 12 concelhos na região de Lisboa e Val do Tejo, num total de 52, têm uma incidência superior aos 120 por 100 mil habitantes. Tal como os meus colegas, aquilo que eu acho que importa dar nota do nosso trabalho diz respeito aos temas essenciais do combate à pandemia: inquéritos epidemiológicos e rastreios, vacinação, testes e as estruturas de apoio à retaguarda. No fundo, o nosso trabalho no que diz respeito à disponibilização de meios, quer para apoiar situações de apoio às estruturas residenciais, casos sociais ou mesmo apoios nos hospitais. Ao nível dos inquéritos epidemiológicos, dar nota que no período que decorreu, nomeadamente de 1 de outubro até a final de novembro, e correspondeu a um aumento do número de inquéritos em atraso, chegámos a ter cerca de 4 mil inquéritos em atraso na região de Lisboa e Val do Tejo, face ao aumento súbito de casos. Tivemos lá à altura, como já disse o meu colega o Eduardo Pinheiro, e já falaram anteriormente também o João Paulo Rebelo, a necessidade de buscar recursos externos à saúde pública para reforçar as funções de rastreamento. Na generalidade, o maior número vieram das equipas militares, qual agradeço também, está aqui o Sr. Comandante Cordeiro de Almeida, todo o apoio que têm prestado. E em dezembro, esse número de inquéritos em atraso tinha recuado para cerca de 900 inquéritos em atraso. Depois, com o pico que nós tivemos, o aumento exponencial em janeiro, voltámos a ter um número muito significativo, cerca de dezenas de milhares de inquéritos em atraso. De mais ou menos sensivelmente algures durante esse período, nós fizemos uma reestruturação na metodologia de elaboração dos rastreios e bem um reforço muito significativo das equipas de apoio, e neste momento nós já não temos inquéritos em atraso, portanto os inquéritos em atraso que existem na região de Lisboa e Val do Tejo resultam das pessoas que não atendem o telefone num determinado dia e nós temos que insistir no dia seguinte. Não resulta por nenhuma incapacidade operacional, pelo contrário, temos um número muito significativo de equipas em stand-by, em prontidão, preparadas para ativar se existir um aumento do número de casos. Para dar nota do trabalho desenvolvido, nós chegámos a realizar neste período cerca de 87 mil inquéritos epidemiológicos, um total de 166 mil contactos. Neste momento, a 1 de março, nós tínhamos 464 militares a apoiar esta função e, portanto, com a devida formação. Tínhamos 120 profissionais a tempo inteiro na estrutura regional de Lisboa e Val do Tejo, 404 profissionais a tempo parcial e mais 320 profissionais de entidades externas, nomeadamente técnicos de camas profissionais, só para dar um exemplo da proveniência. Portanto, nós neste momento temos um número de profissionais muito acima daquilo que é o número de rastreios que são necessários fazer numa base diária e preparados para qualquer aumento que resulte do aumento do número de testes
nomeadamente uma lógica de rastreio ou mesmo de um aumento de casos que pudesse resultar de um desconfinamento. Estamos com um número muitíssimo superior ao número de casos diários. Portanto, cada pessoa teria que fazer sensivelmente um décimo de inquérito por dia para poder mais ou menos, se puséssemos toda a equipa a trabalhar. Portanto, nós estamos com muito mais pessoas disponíveis do que as necessidades que temos neste momento. No que diz respeito à vacinação, a vacinação iniciou-se na região de Lisboa e Valdetejo a 27 de dezembro. Neste momento, nós temos cerca de 8% da nossa população vacinada com a primeira dose, 4% já com a segunda dose, um total de 407.878 pessoas de doses inoculadas, 119.158 pessoas que já receberam as duas doses. No que diz respeito a pessoas de mais de 80 anos, cerca de 139.861 doses já inoculadas. No que diz respeito aos testes, no início da nossa função, a nossa função iniciou exatamente com a necessidade de articular o trabalho na realização de rastreios, nomeadamente nas estruturas residenciais para idosos. Neste momento, as áreas setoriais ganharam autonomia na forma como realizam esses rastreios, portanto a Segurança Social está totalmente autónoma e em colaboração com a Saúde na realização dos rastreios, quer nas creches, nos jardins de infância, nos lares, nas estruturas residenciais para idosos, o mesmo na educação, e portanto neste momento, na última semana, foram feitos cerca de 71 mil testes na região de Lisboa e Valdetejo, e portanto, e a tendência vai ser aumentar com os rastreios que vamos fazer nas escolas, nos jardins de infância, mas também em parceria com os municípios. Ao nível das estruturas de apoio à retaguarda, dar nota, tal como o meu colega já disse, quase todas as estruturas de retaguarda foram criadas ainda no ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Nós tivemos o Hospital de Campanha da Cidade Universitária de Lisboa, que foi decidido a 15 de abril de 2020, e ficou, obviamente, com uma disponibilidade de prontidão para ser ativado em 72 horas a partir daí. Foi decidida a sua ativação no dia 18 de janeiro, entrou em funcionamento a 23 de janeiro, teve uma taxa de ocupação máxima de 83%, correspondeu a 48 doentes, e neste momento já foi suspensa a sua atividade por não haver necessidade dela se manter. No total passaram lá 155 pessoas. O Centro de Apoio Militar da Ajuda foi igualmente criado a 18 de maio de 2020. Teve várias, fomos alargando a capacidade ao longo deste período de tempo. Neste 1 de fevereiro tinha 90 camas disponíveis. Neste momento só tem 60 camas disponíveis. À data 16 de fevereiro tinham passado 644 doentes do SNS pelo Centro de Apoio Militar de Belém. Nós, nas convenções com privados, mais uma vez, estava um acordo de adesão que foi estabelecido em abril. Em março de 2021 havia 60 convenções entre a ARS, entidades privadas e do setor social, cerca de 45 camas para doentes Covid e cerca de 130 camas para doentes não Covid. Mais uma vez, também foi acionado quando se sentiu que era necessário. Ao nível das estruturas de apoio de retaguarda, independentemente de algumas delas já estarem a funcionar desde maio do ano passado, como é o caso da estrutura de apoio de retaguarda do Alfeite, ela foi institucionalizada como estrutura de apoio à retaguarda com o despacho, que foi um despacho de 5 de novembro. Foram ativadas a estrutura de apoio de retaguarda do Alfeite como estrutura de retaguarda a 14 de janeiro, no caso de Fátima, em Santarém, a 16 de dezembro, e a Casa dos Atletas da Federação Portuguesa de Futebol, a 21 de janeiro. Nenhuma delas atingiu capacidade máxima, funcionaram como um sistema, cada uma com as suas características, e, mais uma vez, muitas delas já estavam em funcionamento e com capacidade de alargamento do número de camas que tinha disponível. E, portanto, dar nota, por último, que a nossa função também se caracteriza por uma proximidade grande com os autarcas. Não só temos feito reuniões regulares com as estruturas regionais no nosso território, na área metropolitana de Lisboa, as CIMES, como também temos procurado aproximar, neste caso, no momento em que nós estamos com o plano de vacinação, os autarcas da Task Force, nomeadamente o do coordenador da Task Force, o vice-almirante. Já tínhamos tido uma reunião com o anterior coordenador da Task Force, agora com o novo coordenador da Task Force, e têm sido tomadas decisões em conjunto relativamente aos centros de vacinação de larga escala que vão ser necessárias na fase seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, o Coordenador da Região Alentejo, Jorge Seguro Sanches. Por favor, 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e agradeço a poder partilhar com todos e com a Comissão o trabalho que tem sido desenvolvido na região Alentejo, especialmente neste último ano no combate ao Covid. A missão de coordenação tem, acima de tudo, tentar juntar todos os serviços públicos, todas as boas vontades públicas e privadas, no sentido de encontrarmos as melhores formas, quer de prever, quer de combater a pandemia. E queria fazer aqui um primeiro sublinhado à boa articulação que tem funcionado na região Alentejo, destacando o papel fundamental das autarquias locais, dos serviços de saúde, da segurança social e da proteção civil. Essencialmente, aqueles com que, no meu trabalho, tenho lidado mais em todas estas situações e em todos estes objetivos. Gostava de partilhar com todos alguns dados que me parecem muito relevantes e que são de sublinhar em relação à região Alentejo. O primeiro dado é que na região Alentejo temos uma população especialmente idosa. Nós, numa população que rondará pouco mais de 460 mil habitantes, mais de 92 mil têm mais de 70 anos. Ou seja, muito próximo dos 20% da população do Alentejo tem mais de 70 anos. E isso é algo que nos preocupou precisamente desde o início, precisamente porque estamos a falar de uma pandemia que ataca especialmente de uma forma mais gravosa os mais idosos. Por outro lado, na região Alentejo, e penso que como característica de uma região, de uma grande região, aliás é a maior região em termos geográficos do país, a grande dificuldade é encontrar os recursos humanos suficientes para procurar encontrar, dar as melhores respostas. Houve reforço daquilo que são os recursos humanos em todas as áreas, mas apesar disso, há no interior do país e na questão do Alentejo alguma dificuldade que eu penso que é de referir. E neste processo nós registámos o primeiro caso de Covid no Alentejo a 16 de março, há sensivelmente um ano, uma importação do Médio Oriente. Tivemos o primeiro óbito a 15 de abril em Beja, numa herpe. E, como já foi referido por alguns dos meus colegas, a nossa primeira missão foi criar capacidade para o desenvolvimento da testagem na região. Os parceiros fundamentais foram a Segurança Social, foram as comunidades intermunicipais e os municípios, e foi também a saúde, como é evidente. E penso que o balanço que temos ao longo deste ano é um balanço positivo. Nós tínhamos, nessa altura, quando iniciámos esse processo, uma capacidade de realização de testagem na região do Alentejo, que era de cerca de 384 testes PCR por dia. Hoje, não contando com o reforço que foi possível fazer com a Academia, com o Centro ABC no Algarve e com a Universidade de Évora, temos mais de 1.760 por dia. Ou seja, multiplicámos praticamente por 6 a nossa capacidade de testagem no Alentejo, ainda com o reforço de uma experiência muito bem sucedida com aquilo que existe no Algarve, com um centro que funciona entre a Universidade do Algarve e o Centro Hospitalar da Universidade e a Universidade do Algarve e o Centro Hospitalar da Universidade do Algarve. Nessa primeira fase, conseguimos testar 519 instituições ERPI e mais de 17 mil funcionários e utentes. E é por isso que hoje, ao dia de hoje, nesta população de pouco mais de 466 mil habitantes da região Alentejo, já realizámos no Alentejo, em termos de testagem PCR, mais de 375 mil testes. Portanto, esta capacidade é algo que se refletiu precisamente no trabalho preventivo que é possível colocar. Ao mesmo tempo, houve por parte de muitas instituições, das autarquias, do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, investimentos muito relevantes naquilo que são as respostas ao Covid. Permite-me sublinhar alguns deles. Ao nível do reforço de capacidade de camas, unidades de cuidados intensivos no Hospital do Espírito Santo, em Évora, no litoral alentejano e no Baixo Alentejo, que está a iniciar-se o processo. Mas também, e queria aqui referir, e penso que o Sr. Presidente não me perdoaria que eu não fizesse esta referência, em Porto Alegre, no Laboratório de Biologia Molecular, e em espaços de atendimento na ULS do Norte Alentejano, em Porto Alegre, no Hospital de Porto Alegre, investimentos que deram uma grande capacidade de resposta, nomeadamente para que Porto Alegre pudesse também realizar testagem ao nível preventivo no Covid-19. Ao nível dos ventiladores, houve um incremento muito grande na região, eram cerca de 30, hoje são cerca de 140. A capacidade máxima de utilização de Covid em termos de enfermaria foi de 218 ao longo deste período, 39 em UCI. A cidade de unidades de cuidados intensivos em todo o Alentejo é superior a 50, o que, apesar de tudo, coloca a região, em termos dos indicadores europeus e indicadores nacionais, como uma região com alguma capacidade. E também queria aqui referir um bom trabalho que foi realizado entre o Hospital do Espírito Santo e o município de Évora, que permitiu a criação de um espaço também para prestação de cuidados, um espaço de apoio ao próprio hospital, que hoje mesmo deixou de ter o último dos seus utentes, dos seus doentes. Na ZEAR, nas estruturas de apoio de retaguarda, já foram utilizadas as de Évora e as de Beja. A de Évora foi utilizada para 99 utentes e a de Beja para 18, sendo que o de Beja, que funciona na base aérea em Beja, já tinha sido utilizado noutra circunstância em termos municipais. Com os inquéritos epidemiológicos, referir que a seguir ao verão chegámos a ter mais de 1000 inquéritos epidemiológicos em atraso. Neste momento não há atrasos nesse objetivo e foi possível fazer isso graças às equipas das Forças Armadas, equipas onde temos mais de 30 militares que estão disponíveis a qualquer momento para poder intervir nestes processos, mas também dos técnicos superiores da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, de estudantes da Universidade de Évora e de municípios como o de Elvas, que de uma forma autónoma também criaram essa qualificação com os seus trabalhadores. Ou seja, houve um conjunto enorme em toda a região do Alentejo de boas vontades públicas, privadas, municipais, do Estado Central, que permitiram, de facto, dar a melhor resposta a todas estas dificuldades. Nos surtos, tivemos cerca de 255 surtos. Mais de metade desses surtos ocorreram em herpes e, por essa razão, a seguir, especialmente ao verão, ativámos as brigadas de intervenção rápida. As brigadas de intervenção rápida surgem precisamente como uma resposta às dificuldades que estávamos a encontrar em alguns locais do país. Penso que foi, e penso que não cometerei nenhuma inconfidência, se disser a todos que foi precisamente ao nível de uma das nossas regiões, de uma das nossas reuniões entre os cinco com a Sra. Ministra do Trabalho, que o Sr. Secretário-Estado Duarte Cordeiro sugeriu precisamente esta criação das brigadas de intervenção rápida e penso que é hoje um dos bons modelos que temos em funcionamento e resposta rápida a estas situações. Na vacinação, dizer o seguinte, que estamos a envolver de uma forma muito próxima os municípios e já conseguimos fazer vacinação a mais de 85 mil pessoas, primeiro inoculação no Alentejo. Estamos com 13% e com 6% completa. Temos alguns desafios, falei na questão da idade e da questão da terceira idade e da população muito envelhecida no Alentejo. Penso que as comunidades imigrantes é também um desafio que temos procurado acompanhar. O Alto Comissariado para as Migrações tem prestado um apoio muito presente em toda a região do Alentejo, precisamente para tentarmos encontrar resposta a estas questões. Antes de falar sobre o apoio do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas na região do Alentejo, queria fazer um sublinhado e um testemunho que eu penso que é muito relevante, que tem a ver com o papel imprescindível que tem desempenhado pelos profissionais de saúde, especialmente aqueles que estão na linha da frente no Alentejo, e dos profissionais de saúde pública, que com muitas limitações, com equipas pequenas, com equipas que não estavam minimamente preparadas para estes desafios que encontramos há cerca de um ano, se souberam adaptar, souberam construir soluções, penso que são soluções que deram segurança às nossas populações. Mas falando sobre a questão do apoio das Forças Armadas na região do Alentejo, gostava de referir o seguinte. Foi possível, do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas, encontrar a possibilidade de disponibilizar 15 camas na Unidade de Saúde Militar do Exército em Évora, que têm estado em funcionamento e em apoio àquilo que é o funcionamento normal do hospital. Ao mesmo tempo, se foram disponibilizados 13 consultórios precisamente para possibilitar que a consulta externa no arranjo que foi necessário fazer no próprio hospital para continuarmos a prestar consulta externa aos utentes que procuravam o hospital. Também foi numa situação em que no Hospital de Beja, na ULS do Baixo Alentejo, em que houve um surto que na área de cirurgia do hospital foram disponibilizados 4 cirurgiões militares para prestar apoio e dessa forma contribuir para que o hospital continuasse a funcionar na área da cirurgia. Já falei na questão da capacidade de rastreamento, falar da disponibilidade nem sempre utilizada porque não foi necessária dos centros de acolhimento, quer em Vendas Novas, quer em Beja também do Regimento de Infantaria, com 78 e 55 camas, com as ações de sensibilização que foram prestadas por todos os lares. Fizemos centenas de ações em lares com um público de aproximadamente 4 mil funcionários. Nas ações de descontaminação que foram feitas, quer em escolas, quer em lares, quer em outros espaços e instituições onde era necessário fazer. No apoio ao surto do lar de Reguengos de Monsaraz, com o apoio de existência de médicos e de enfermeiros e de militares para a dificuldade que surgiu naquela altura, e também ao apoio ao lar da Mansão de São José, com a disponibilização da base aérea em Beja. Senhores deputados, dizer o seguinte, nós hoje temos no Alentejo 265 casos ativos. Nós, no dia 29 de janeiro, tínhamos 9.673. Houve nestas semanas uma evolução muito positiva. Mas sentimos que é necessário continuar a ter prontidão e é por isso que os espaços de retaguarda que hoje, ao dia de hoje, não têm uma única pessoa a ocupar esses espaços, estão e continuarão disponíveis em disponibilidade para 48 horas. Temos-los em Porto Alegre, temos-los em Évora, em Beja e em Grândola, ainda com alguns de retaguarda que numa altura chegámos a identificar mais de 2 mil camas. Esse trabalho de verificação é feito pelas nossas equipas, por equipas multidisciplinares que temos entre a Proteção Civil, a Saúde, a Segurança Social, coordenadas por uma pessoa da minha equipa, o Sr. Coronel Delfim Dores, que tem feito um trabalho notável e extraordinário na coordenação também desta área. Dizer que nós temos neste momento internados 20 pessoas nos nossos hospitais, nos hospitais da região Alentejo, 9 em cuidados intensivos, e que das 965 pessoas que faleceram no Alentejo, cerca de 90% têm mais de 70 anos. E, portanto, fazer aqui um sublinhado de facto que a questão do atalharmos e encontrarmos as melhores soluções para aquilo que são os mais idosos é, de facto, aquilo que é mais importante. Penso que os serviços da Segurança Social em toda a região do Alentejo souberam, no último ano, readaptar-se de uma forma que é notável a estas novas missões. E aquilo que no início eram situações de grande dificuldade de encontrar os melhores meios, penso que hoje é possível conseguir desenvolvê-las. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E passava a palavra para concluir esta primeira fase inicial desta audição. A palavra ao Sr. Secretário de Estado, Coordenador da Região Algarve. Jorge Botelho, por favor. 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, caros colegas de governo, eu vou tentar não utilizar os 15 minutos que disponho, mas diria o seguinte, partilho muito o que já foi dito, é o resultado de ser o último a falar, mas eu diria que eu entrei em funções em outubro de 2020, isto é, na altura, como sabem, o secretário de Estado Zé Apolinário assumiu outras funções, em determinada altura teve que sair, e eu assumi as funções em 2020. Acompanhei desde março, que foi a data do primeiro caso, também no Algarve, com a situação, como residente na região, e obviamente nós tivemos sempre altos e baixos, sendo certo que os números tiveram particularmente baixos, desde março com um pico até maio, e depois, como sabem, o verão foi especialmente calmo, com casos aqui e ali, com casos internados, mas nada, digamos, em termos de região, de assinalar. A situação inverteu-se depois de outubro. E a partir de uma determinada altura, começámos a assistir a um conjunto de casos que tomaram uma determinada proporção, como explicarei no âmbito desta intervenção. O que eu queria dizer com o papel coordenador Covid é que o essencial desta função tem a ver com a articulação de serviços. É claro que os serviços trabalham eles próprios no âmbito das suas missões, mas em determinada altura é preciso juntar à mesma mesa, coordenar estratégias, acompanhar. E este trabalho, que é um trabalho importante, de articulação entre o setor público e muitas vezes o setor privado, entre o setor público central e o setor público local, entre as entidades de saúde e a segurança social, mais toda a componente das instituições de solidariedade que connosco também trabalharam, mais a instituição militar, mais as forças de segurança que tiveram um conjunto de trabalhos, muitas vezes esta situação requer alguém que ponha as pessoas em conta, estratégias, e que redimensione e faça com que cada um dê os melhores passos no âmbito das respectivas funções. Porque o papel de coordenador é mesmo isso, e por isso é que eu entendi este papel de coordenador desta forma. Por isso realço o papel articulado que, felizmente, na região do Algarve, conseguimos ter entre todos estes serviços que acabei de referenciar, a Proteção Civil, que foi, digamos, o ponto nevrálgico de articulação e de conjugação de pessoas que se juntaram no âmbito dos respectivos serviços, para que a partir daí identificássemos um conjunto de números na região, um conjunto de estratégias, um conjunto de vontades, um conjunto de meios, para que se pudesse até alterar os planos regionais que tivéssemos que alterar, como aconteceu, por exemplo, pela alteração lá por meio de novembro, que quando tivemos que alterar o plano estratégico de ataque do Hospital Central e do Hospital de Faro, quando tivemos que alterar a fase 4, que era uma estrutura, e depois passou a ser o Portimão Arena. Por isso eu diria que o grande objetivo que nós tivemos sempre foi que os casos identificados em cuidados intensivos e pessoas que tinham que ir ao hospital nunca passasse mais do que aquilo que os serviços regionais de saúde pudessem suportar. E felizmente o Hospital Central do Algarve conseguiu, de alguma forma, responder às necessidades da população, ativando as quatro fases. No início, de uma forma progressiva, mas obviamente com a fase 4 teve que ser aberto o Portimão Arena, que das pessoas que foi recebendo, digamos das 170 doentes que o Portimão Arena na fase 4 recebeu, 104 foram em apoio a pessoas oriundas de outros pontos do país, nomeadamente alguns da zona do Alentejo e obviamente também muitos aqui da zona da LVT, que enviou pessoas doentes em Covid e que tiveram a sua recuperação no Portimão Arena, no âmbito do Hospital de Faro. Isto é, o que se tentou sempre fazer, como último caso, e nós sabemos as dificuldades que os serviços de saúde têm na região do Algarve ao nível hospitalar e que estão por demais identificadas, foi objetivo, digamos, máximo, que não houvesse ruptura nos nossos hospitais, tanto na componente Faro como no edifício de Portimão. E isso foi conseguido. Quero dizer também que, obviamente, esta articulação em termos dos cuidados de saúde primários, dos casos que foram acontecendo, foi muito acompanhada desde a primeira altura entre, como não podia deixar de ser, a Autoridade de Saúde Pública, que entendeu por bem não recorrer aquilo que foi identificado pelos meus colegas, nomeadamente aos rastreadores do Exército ou a serviços complementares de outros serviços, porque entendeu que na região se conseguia resolver a questão. E na altura que tivemos um pico, nós tivemos alguma dificuldade com alguns atrasos, que resolveram, obviamente, ao nível da saúde pública, dos centros de saúde, dos ACEs, mas também recorrendo muitas vezes a apoio das câmaras municipais, a quem eu não me canso de agradecer todo o trabalho que tiveram de acompanhamento, disponibilização de meios, de recursos, vontades, um conjunto de investimentos que tiveram que fazer para que, em complemento com todas as outras entidades, se pudesse resolver a questão como se resolveu. Quero dar uma nota também que, em determinada altura, nós tivemos o nosso pico no dia 20 de janeiro de 2021. Foi, digamos, daquilo que eu analisei, foi o dia que tivemos mais casos. Neste dia, o Algarve teve 447 casos na região. Neste dia, nós tivemos 267 internados. 238 estavam em enfermaria, 29 em unidades de cuidados intensivos, dos quais 13 estavam ventilados. Hoje, e já agora, o rácio de casos por região, 14 por 100 mil, era de 1032,5 dias. Hoje, os dados, nós temos 8 casos no boletim da IGS. No hospital, no dia de hoje, estão 17 internados, isto é menos 250, estão 15 em enfermaria, estão 2 em UCI, dos quais 2 são ventilados. Isto é, os 2 estão em UCI. E a taxa de 14 dias por 100 mil, hoje, é, penso eu, a mais baixa do país, com 43,8 casos por 100 mil. Quero também dar uma nota que, em algures no mês de janeiro, nós tivemos tomar preventivamente algumas decisões, nomeadamente a ativação das BIR e, nomeadamente, a ativação da EAR, que se revelaram, e é importante também, independentemente do autor da iniciativa que enaltece, o Eduardo Cordeiro, como responsável pelas BIR, foi uma estrutura importantíssima. Porquê? Porque todos nós sabemos a evolução deste processo. No início, não havia máscaras, não havia gel, não havia rotinas, não havia conhecimento, não havia muita coisa. E todos nós, em quantidade suficiente, obviamente, e todos nós tivemos que nos adaptar e tomar um conjunto de procedimentos. A partir de uma determinada altura, as instituições públicas e privadas, nomeadamente os equipamentos sociais, com quem tivemos uma especial e aprofundada relação e com quem enaltecemos o trabalho, porque a determinada altura tiveram todo o cuidado de cuidar os lares, as pessoas acolhidas em ERPs, para que não houvesse, digamos, situações mais gravosas do que aquelas que chegaram a acontecer. Em determinada altura, nós tivemos que ganhar procedimentos, ganhar rotinas e precisámos de apoio. Precisámos de apoio através de equipas, porque quando numa ERP os funcionários, os assistentes operacionais, aquelas pessoas que lá estão a trabalhar, têm que fazer turnos muito prolongados e as equipas começam a ficar com alguma contaminação, têm que se revezar, equipas em espelho, nós precisámos das ERP, destas BIR para atuar. E as BIR tiveram uma importância muito relevante no contexto. No Algarve foi a Cruz Vermelha Portuguesa, tiveram N intervenções pontuais, neste momento não estão a intervir em nenhuma instituição, apesar de termos, neste momento, 2 surtos ativos em 2 equipamentos ERPs no Algarve, perfeitamente controlados. Quero também dar uma nota que a EAR foi uma estrutura também, em determinada altura, muito importante. Entre as pessoas que não tinham condições para estar no hospital e que não podiam regressar ao seu sítio de origem ou porque não tinham apoio familiar ou porque a ERP não os aceitava, porque o critério da Segurança Social foi sempre que só aceitava pessoas com Covid ou pessoas sem Covid para poderem entrar, por isso o que fizemos foi utilizar esta estrutura de retaguarda no Algarve. Ela foi criada por uma decisão no dia 11 de janeiro, foi instalada no dia 11 de janeiro. No total recebeu 23 utentes com Covid. Neste momento estão 7 lá localizados. Onde é que ela funcionou? Funcionou em Alvor, num hotel, que tinha uma capacidade para 40 lugares, 40 camas, sendo possível que pudesse ser expandido para um número muito maior, mas ela foi dimensionada para este número. Por isso, no total recebeu 23 e neste momento estão lá 7. E estão lá 7 hoje porquê? Porque há pessoas que não têm critério para estar no hospital, são neste momento cerca de 5 trabalhadores agrícolas desta mobilidade que existe entre o Alentejo e o Algarve, porque não ativámos a ZAP, há lugar ali e até que eles passem este período da ativação da sua doença, estão lá. Tem data limite para lá estar até o dia 31 de março deste mês. Neste momento os serviços andam a avaliar outros espaços para ver se se justifica continuar com a EAR neste momento em função da situação pandémica que temos na região, mas obviamente é uma estrutura que veio para ficar dentro do quadro da agudização dos resultados. Quero também dar uma nota sobre uma articulação que em determinada altura foi muito relevante para evitar aquele cenário do Hospital Central do Algarve, que é pessoas que costumam acontecer e que este ano não aconteceu. Que é, nós combinámos uma estratégia com a Segurança Social, a quem eu agradeço o serviço e o trabalho, de priorizar as pessoas que estavam no hospital Covid positivo para a entrada em lar. Por isso a Segurança Social priorizou essas pessoas que não tinham critério para regressar a casa e estavam muito pendentes para entrar nos equipamentos sociais. E dentro deste processo que permitiu, de alguma forma, controlar as camas ocupadas de pessoas que já não tinham critério, mas também não tinham critério nem para regressar a casa, que não tinha condições, nem tinham lugar noutros sítios, o que nós fizemos foi mobilizar ou cativar a Segurança Social as vagas em lar, combinando, obviamente, com todo o setor terciário, todo este setor do movimento das instituições de solidariedade e PSS e Misericórdias, uma estratégia para privilegiar, de uma determinada altura, de agudos, com muitos casos internados no hospital, privilegiar as pessoas que estavam no hospital. E isso aconteceu. E isso aconteceu, permitiu retirar mais pessoas doentes, que já não tinham critério, mas que às vezes, por falta de soluções, acabam por ficar no hospital mais algum tempo. E isso permitiu a melhor gestão das camas para as pessoas que efetivamente estavam doentes. Nesse campo, nós tivemos 106 pessoas que foram, no âmbito deste processo, retiradas do hospital, 103 foram para o lar de idosos referenciados pela Segurança Social, articulado entre o hospital e os centros de acolhimento, e 3 foram para estruturas residenciais. Quero só dar uma palavra final de 2 assuntos. Primeiro, o papel neste momento, dos laboratórios, do ABC e do Laboratório de Saúde Pública, que na região conseguiram dar resposta a todos os casos de testes que tiveram que ser feitos. E é importante referir, porque a região tem pessoas, tem capacidade, precisa de melhores, seguramente melhores condições, instalações, mas temos know-how, temos pessoas e, acima de tudo, temos muita vontade de toda a gente, e foi um processo verdadeiramente colaborativo, de muitas pessoas profissionais, nomeadamente de saúde, que se deslocaram de um serviço para o outro para atender e acudir pessoas Covid. Finalmente, a vacinação. O processo está a decorrer, não foge à normalidade do que está a acontecer. Neste momento, o Algarve tem 8% de pessoas vacinadas, 8% com a primeira dose, 3% com a vacinação completa. Neste momento, 45 mil pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. O que é importante, um processo está a correr com toda a normalidade, em função das vacinas que existem. Começámos com um centro de vacinação em Olhão, depois estendemos a Olhão e Portimão, e depois a 7 concelhos, e neste momento todos os municípios estão a vacinar de acordo com a ordem de distribuição das vacinas pela ARS. Quanto ao resto, penso que é um processo que é preciso ser coordenado no terreno, daí justifica-se a função, mas obviamente todo o meu agradecimento a todas as forças públicas, privadas, militares, civis, forças de segurança e instituições, e obviamente aos dirigentes das instituições que colaboraram e muito em tempo e vontade para que tudo corresse bem com os resultados que são conhecidos. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua concisão. Começa esta ronda, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, Grupo Parlamentar do CDS-PP, autora do requerimento.
Eu só tenho 5 minutos e vou usar, ao contrário dos senhores secretários de Estado, que têm dito que não o vou usar, mas depois deve ser com o entusiasmo proporcional, acabam por usar, mas justifica-se. É com muito gosto que os ouvimos e começo exatamente por isso, por cumprimentar os senhores secretários de Estado que aqui estão hoje, o senhor secretário de Estado João Paulo Rebelo, Eduardo Pinheiro, Eduardo Cordeiro, Jorge Seguro Santos e Jorge Botelho, por esta ordem de intervenção. De facto, já nos deram uma panorâmica do trabalho que realizaram até aqui e parcialmente ao trabalho que estão já, ou que têm já em mãos e sobretudo que terão que desenvolver no futuro em face do desconfinamento, que é agora o tema principal. Eu fui ver o despacho de nomeação dos senhores secretários de Estado para esta, ou da designação para estas funções. Enfim, percebo que, consigo perceber que haja a necessidade de uma articulação entre o Governo Central e as estruturas regionais que têm algum grau de pulverização e estão dispersas por vários ministérios e, portanto, é nessa, suponho que seja esse o papel principal desta liaison entre estes dois tipos de responsabilidade. E depois, em concreto, tem três atribuições e eu vou-me situar em duas delas. A primeira tem que ver com a articulação e interlocução com as autarquias e diversas entidades dos setores sociais e económicos nas respectivas nudes de responsabilidade. Eu não ouvi aqui nenhuma nota sobre isso, mas eu presumo que também vos venha chegando, ou pelo contrário, também tenham dado informação sobre o tipo de apoios que o Governo Central vem disponibilizando e que em cada região, até porque tem naturezas económicas diferentes, também seja preciso dar resposta. E como essa dimensão não foi aqui falada, eu também percebo que há uma premência da saúde pública, mas gostaria muito de perceber o que é que vos dizem nos vossos territórios de coordenação. Estão a chegar os apoios? Não estão? Pedia-vos alguma lisura nessa informação, para além da narrativa própria, mas estão ou não estão a chegar e em que medida é que encontram já no terreno sinais daquilo que nós tememos, mas também sabemos que vai acontecer, que é uma crise económica que se vai adensando do ponto de vista de algumas atividades que provavelmente vão tendo que fechar e de outras que até querem, para não fechar, abrir mais depressa e qual é que é a gestão que fazem desse ponto de vista e que levam para a decisão central no Governo. Depois, de facto, tem uma outra atribuição na linha C, que tem que ver com a questão mais sanitária e diz, e tem responsabilidades de acompanhamento e produção de informação regular sobre a situação ao nível local. E eu, daquilo que ouvi aqui, há parte que já está avançada, mas também me gera uma pergunta, que é isto. Nós, na informação pública que nós dispomos, nós, Parlamento, também, bem, que é pública para toda a gente, está no site da DGS, temos informação essencialmente de base nacional, com exceção da incidência por concelhos. E aí sim temos um mapa pintado e temos números em absoluto. Mas, por exemplo, definidos para critérios de desconfinamento pelo Sr. Primeiro-Ministro, tivemos dois, o R, vou dizer o famoso R, na esperança de também aparecer no Ricardo Araújo Pereira, mas o R e os 100 mil casos, os 100 casos desculpe, os casos por 100 mil habitantes por 14 dias, mas depois, no plano das linhas vermelhas, da DGS e de alguns especialistas, foram indicados outros indicadores, as camas em UCI, a percentagem de positividade dos testes, a percentagem de casos e contactos isolados e rastreados nas primeiras 24 horas, os casos confirmados com notificações e atraso, que já aqui também foi falado, e eu nunca vejo estes dados a nível concelho, mas agora percebi que existem, porque os senhores secretários de Estado todos falaram neles nos vossos territórios. Então, a minha pergunta é, primeiro, esses casos, estes indicadores, esta pool de indicadores, está a ser considerada para efeitos da monitorização do desconfinamento, não só nacional, mas regional, e para o caso de ser preciso fazer aqui impactos diferenciados no território, e porquê é que não são públicos? Se afinal existem e os têm na ponta da língua, também podiam ter no papel e nós podíamos saber e não ter que vos chamar cá, tirando-vos das vossas outras responsabilidades. Gostava também de perceber, mesmo para terminar, ao longo deste tempo, de várias maneiras, foi-nos chegando informação, de facto, de posições diferenciadas por regiões. Vou dar um exemplo. Chegou-nos a informação que, por exemplo, a ARS Norte e a Região Norte, como um todo, foi mais rápida na articulação com o setor privado do ponto de vista de resposta de saúde do que, por exemplo, Lisboa e Vale do Tejo. E que Lisboa e Vale do Tejo, sem desprimor para todos os elogios que foram feitos ao Sr. Secretário de Estado, por exemplo, a nível dos critérios de vacinação, tinha tido uma lógica diferente das outras regiões do país, causando aqui temas de atropelo na velocidade com que podia usar as escassas vacinas que temos. Portanto, eu pergunto, se sim, eu percebo que haja às vezes maneiras diferentes de lidar, os atores são diferentes, mas se nas reuniões que têm entre os senhores secretários de Estado e com as respectivas tutelas, estas coisas não são aferidas para garantir que também há aqui um processo de aprendizagem e de melhoria daquilo que é assimétrico. E, portanto, gostava que nos falassem um bocadinho sobre isso. Já agora conviria que no final deste processo e antes de entrarmos em nova fase, na altura em que estamos a entrar em nova fase de desconfinamento e que é crítico que tudo funcione bem, Já foram melhorados, com base no histórico, alguns destes indicadores e destes processos, para termos a melhor garantia que daqui para a frente não vamos ter atropelos e que vai correr tudo bem, quer do ponto de vista de saúde pública, quer do ponto de vista económico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa, por favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar os coordenadores regionais, os senhores secretários de Estado, começando de norte para sul, que julgo que é a organização que tipicamente utiliza, o senhor secretário de Estado Eduardo Pinheiro, o senhor secretário de Estado João Paulo Rebelo, o senhor secretário de Estado Eduardo Cordeiro, o senhor secretário de Estado Jorge Cruz Sanches e o senhor secretário de Estado Jorge Botelho, e dizer que esta função criada em abril do ano passado, de forma a aumentar a eficácia das respostas aos desafios da pandemia, permitiu uma melhor coordenação e articulação entre os diferentes agentes nacionais, regionais e locais. Eu julgo que isto é uma evidência que todos temos no território. Vale a pena recordar que nos primórdios da pandemia, ou seja, há um ano atrás, o conhecimento científico sobre a mesma era escasso e, naturalmente, o medo imperava em grande parte da sociedade civil e, nesse contexto, é de sublinhar que esta resposta foi rápida da parte do Governo da nomeação destas funções. A necessidade levou à constituição do vosso papel agregador. Passou cerca de um ano. Há um ano atrás estávamos neste Parlamento a votar pela primeira vez na história da democracia o estado de emergência e, logo em abril, a vossa função foi colocada. A primeira pergunta que se coloca, como é que um ano depois de funções vem o papel deste papel de coordenador regional? Como é que estava a articulação entre os diversos serviços, segurança social, educação, proteção civil, saúde e como é que está hoje? É importante percebermos qual foi o vosso papel agregador que tiveram no desempenho das funções. Depois, sublinhar o papel das autarquias e dos autarcas. É consensual que os autarcas, com o seu trabalho de proximidade, são agentes cruciais nesta pandemia e no combate a esta pandemia. E é também subjacente, independentemente do partido político, que grande parte dos autarcas do nosso país, são mesmo esmagadora a maioria dos autarcas do nosso país, sublinham o papel dos coordenadores regionais, independentemente da força política. Isso é claro, basta ver as afirmações em todas as regiões dos autarcas e perceber como é que em cada região é feita essa articulação. Se é com os casos intermunicipais, se é com cada um dos presidentes de Câmara, se reuniram com todos os presidentes de Câmara, se reuniram com as casos intermunicipais, no caso das áreas metropolitanas, se reuniram com as áreas metropolitanas, é importante percebermos como é que foi realizada essas diferentes questões. Até porque, por exemplo, na região Norte e na região Lisboa e Val do Tejo, temos diferentes realidades. Temos a questão das comunidades intermunicipais e temos a questão das áreas metropolitanas, quer na região de LVT, quer na região Norte. Outra questão que aproveitaria para perguntar é qual foi o vosso papel no momento da testagem. Bem sabemos que há cerca de um ano atrás a testagem não era pela saúde não era colocada tão primordial como é hoje, do ponto de vista técnico. Existia a questão muito relevante nos herpes, nos denominados lares, de fazer a testagem, como é que em cada uma dessas regiões esse papel foi colocado. E depois perceber que quando em abril do ano passado esta função foi criada pela primeira vez, qual é que era a capacidade de estágio em cada uma das regiões e qual é que é a capacidade de estágio que hoje existe. E qual foi o vosso papel nessa função? O que fizeram, com quem contactaram, nomeadamente com as instituições de ensino superior, com as forças reprodutivas dos concelhos, com os próprios concelhos, com as comunidades intermunicipais e com as autarquias? Era essa a pergunta que deixava a cada um dos 5. Questionaria também a articulação a nível da proteção civil. Até porque é um ponto em que se mudou algo ao longo desta pandemia, porque fruto de nova legislação. Num primeiro momento não havia coordenadores de proteção civil regional, havia somente distritais, passou a existir uma coordenação regional. Pergunto como é que esse papel com a proteção civil, que é crucial neste combate à pandemia, como é que foi colocado em cada uma das 5 regiões. Para final, digamos assim, a nível de perguntas mais genéricas, questiono sobre o papel das Forças Armadas. Já aqui foi falado por alguns dos senhores secretários de Estado, coordenadores regionais, a importância das Forças Armadas em cada um dos locais. Nem todos devido também a terem que escolher os temas, acabaram por falar disso. Questiono aos cinco o papel das Forças Armadas, das três ramos das Forças Armadas, em cada uma das cinco regiões. Porque a indicação pública que existe é que é um trabalho de coordenação geral das Forças Armadas, independentemente do ramo, coordenado até pelo, tanto quanto é público pelo Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, como é que isso está a ser feito operacionalizado no terreno e qual tem sido também o desempenho de papel. Depois, uma última pergunta final tem a ver com o futuro. Neste momento de balanço, é importante olharmos para o futuro, com o atual quadro, com as metodologias aplicadas, com os recursos humanos que existem, como é que esta pandemia pode continuar a ser superada e como é que vocês olham para o futuro em cada uma das cinco regiões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero demais, antes de mais, cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os Srs. Secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado Eduardo Pinheiro, Sr. Secretário de Estado João Paulo Rebelo, Sr. Secretário de Estado Duarte Cordeiro, aqui de Lisboa, o Sr. Secretário de Estado Jorge Seguro Sanches e o Sr. Secretário de Estado Jorge Petalho. Muito obrigada pela vossa exposição e dizer que, naturalmente, o PSD ouviu atentamente as vossas intervenções e, desde logo, pudemos verificar que há uma análise do que aconteceu com a pandemia, que não é semelhante, em algumas coisas será, mas que não é de todo semelhante em todo o território nacional. E, ainda bem, isso também tem uma explicação, porque nem todo o território nacional assume a mesma configuração. E daí a minha pergunta inicial é porquê que o desconfinamento não se faz por regiões à medida da velocidade, neste caso estamos a falar da velocidade de desaceleração da pandemia, mas porquê que isso não aconteceu? Foi uma proposta do PSD, me parecia até muito séria e muito pertinente. Porque, por acaso, tive ali a ocasião de ouvir o Sr. Secretário de Estado falar no Alentejo e, de facto, a realidade do Alentejo é diferente, por exemplo, da realidade de Lisboa, e isso talvez ditasse que o desconfinamento também pudesse ser diferente, adaptado à realidade de cada região. Depois gostaria de perguntar se acompanharam regionalmente a situação de incapacidade hospitalar e a necessidade de transferência entre hospitais. Se tinham a informação atualizada, pareceu-me que tinham, não sei se tinham ao momento, mas hoje trouxeram aqui alguma, mas a minha pergunta até se prende porque há uma determinada altura que percebemos que os administradores hospitalares fazem transferência de doentes por um grupo de WhatsApp. E, portanto, queríamos saber qual é o papel do coordenador regional no meio, portanto, desta natural bilateralidade que teve de haver entre hospitais e entre regiões. Exato. Os senhores secretários de Estado se calhar pertenciam ao grupo e eu não sei. Depois gostaria de lhe dizer, seria uma bela oportunidade, em 5 minutos não dá, mas seria aqui uma bela oportunidade para fazermos aqui um balanço do que vivemos, porque, sobretudo para aprendermos com aquilo que aconteceu e para não repetirmos os mesmos erros. Que o Partido Socialista veio fazer aqui quase uma análise de desempenho, eu não queria ir por aí, mas vou já dizer, nós tivemos aqui especialistas da casa, especialistas na área, a dizer que 3 ou 4 dias depois do Natal, o R disparou para 1,25. Portanto, 3 ou 4 dias seria a 29 de dezembro, e portanto, dali a 14 dias era matemático, era científico, era objetivo o que iria acontecer. E o Governo, lamentavelmente, reagiu a 22 de janeiro, a contragosto, sempre a resistir, com base em informações científicas apenas de uma pessoa que dizia que as escolas não eram transmissores de propagação do vírus. E, portanto, eu gostava de perceber qual é a visão dos senhores coordenadores regionais relativamente a este atraso, a esta falha, que significou seguramente muitas perdas de vida. É porque, num vírus como este, eu acho que todos ficámos a perceber isto, uma semana de transmissão é muito tempo e implica, principalmente na fase em que os hospitais estavam com uma pressão absoluta, implica muitas percas de vidas. E eu gostaria de saber, acho que eu e os portugueses, porque é que houve este atraso nesta reação. Depois gostaria também de perguntar relativamente às escolas. Se os senhores coordenadores regionais tinham a consciência, porque devem ter uma noção e uma radiografia do país, se tinham a consciência que no momento em que o Governo anunciou o encerramento total do ensino presencial, as carências e as dificuldades das famílias que não puderam prover aos seus filhos formas de colmatarem o ensino presencial nas escolas. Eu queria saber se os senhores coordenadores regionais tinham essa consciência, se o transmitiram ao governo, e se isso também não foi um fator, diga-se, porque essa carência existe, correspondeu a uma falha e um incumprimento de uma promessa do governo e do ministro da Educação, e eu pergunto se isso também não foi uma resistência clara para se ter reagido tarde ao encerramento das escolas. Depois eu gostaria de lhe perguntar também aos senhores coordenadores regionais se têm a noção de quantos rastreadores temos atualmente para fazer o rastreio dos contactos, porque a ideia que eu tenho é que tivemos na fase aguda da pandemia 1.100 com a ajuda das Forças Armadas, sendo que o número ideal seria cerca de o que dá 11 por 100 mil habitantes, sendo que o número ideal devia ser 30 por cada 100 mil habitantes. Eu pergunto-lhe quantos temos e quantos é que preconizamos ter para, se acontecer uma situação paralela à que aconteceu em janeiro, estarmos preparados para rastrear os contactos e quebrar as cadeias de transmissão, para evitarmos um confinamento, que é uma coisa que todos nós já percebemos que é muito duro para a economia e para o país. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores secretários de Estado, agradecer as intervenções, os esclarecimentos, o ponto de situação que aqui trouxeram, e vou concentrar-me sobre 4 perguntas. Primeiro, sobre a questão da testagem, já foi aqui referido. Penso que será consensual que é uma das maiores debilidades que temos tido é o facto de termos um nível de testagem aquém do que seria desejável, e aparentemente os testes têm vindo a diminuir neste último período, nestes últimos meses. E, portanto, queria perguntar sobre que alterações é que estão previstas, que alterações concretas e que metas é que têm essas alterações relativamente à estratégia de testagem, relativamente ao reforço dos testes também que foi já anunciado. Qual é a perspectiva em cada região relativamente a esta matéria? Em segundo lugar, sobre os rastreios, foi aqui dito, nomeadamente em algumas regiões, que neste momento haveria até uma disponibilidade potencial de profissionais acima do necessário para o rastreio, os rastreios que estão neste momento a ser feitos ou que são necessários. Mas parece que continua a haver uma grande dificuldade em conseguir reconstituir todos os links epidemiológicos e, portanto, perguntava qual é a perspectiva relativamente ao reforço desta capacidade de se identificarem estes links, quais têm sido os obstáculos que se coloca a esta identificação e como é que, no exercício também das competências que vos dizem a respeito, como é que pode haver uma estratégia de rastreio, uma forma de rastreio que seja capaz de recuperar e de reconstituir este aspecto. Em terceiro lugar, sobre a questão dos trabalhadores informais, é uma realidade que já existia, ficou exposta também com a pandemia, será mais presente em algumas regiões e em setores muito diferentes. Se calhar no Alentejo estaremos a falar mais do trabalho informal no setor agrícola, se calhar em Lisboa estamos a falar, por exemplo, de todo o setor dos estafetas, de trabalhadores migrantes que não têm contratos, de trabalhadores que não têm muitas vezes acesso à habitação e condições, por exemplo, de fazerem o seu isolamento caso sejam diagnosticados com Covid. E perguntava-lhes também, relativamente a este setor dos trabalhadores informais, e até tendo em conta, por exemplo, que os últimos dados disponíveis relativamente aos apoios sociais apontam para uma baixíssima incidência dos apoios sociais nos trabalhadores informais. Na verdade, os apoios que foram concebidos para os trabalhadores informais e para os trabalhadores independentes estão a chegar aos trabalhadores independentes, mas há muitíssimo poucos trabalhadores informais que tenham esses apoios. E, no fundo, a questão era mais saber, também no âmbito da contenção sanitária, quando um trabalhador informal é eventualmente diagnosticado, como é que se pode garantir que ele tenha acesso a uma licença que lhe permita fazer o isolamento e que não seja pressionado a ir trabalhar para poder sobreviver. Porque, enfim, quem tem um contrato, essa questão está resolvida, mas quem não tem, tem essa pressão. Quem não tem um contrato e não tem outras fontes de proteção social que lhe permitam ter um rendimento. E se isso tem vindo a ser, se essa questão se tem colocado e que estratégias é que pensam que devem, que podem ser postas no terreno relativamente a esta realidade. Numa dimensão diferente, mas também enfim, também com incidências, algumas delas próximas, relativamente à população sem abrigo. Tem havido uma estratégia, nomeada aqui na cidade de Lisboa, tem havido respostas extraordinárias para responder à população sem abrigo, mas uma das condições para as estratégias sanitárias e de proteção social relativamente à população sem abrigo é a possibilidade de haver uma residência, de haver um local onde as pessoas residam, em que possam, por um lado, fazer o confinamento quando ele é necessário, por outro lado, enfim, ter acesso a esse direito fundamental à habitação. E, portanto, relativamente a esta realidade, que terá incidências também muito diferentes no território, sabemos que é uma realidade muito mais forte na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, por exemplo, do que relativamente às outras regiões, distritos, áreas metropolitanas do país. Mas, portanto, relativamente à população sem abrigo, que estratégias é que têm vindo a ser desenvolvidas para garantir que também a este nível não ficam para trás e não ficam numa situação que soma à desproteção toda que essa situação já comporta, também uma desproteção do ponto de vista sanitário. E, finalmente, e para terminar, queria só perguntar o que pudessem aprofundar a dimensão do acompanhamento na área da saúde em contexto de estruturas residenciais para pessoas idosas, porque, enfim, é um debate que tem vindo a ser feito. Penso que todos nós já percebemos que há uma certa separação artificial entre a dimensão do apoio social e a dimensão da saúde, que isso tem que ser colmatado. Foram criadas brigadas até com uma parceria com a Cruz Vermelha, mas gostava que desenvolvessem a vossa perspectiva sobre como é que isto está a funcionar e o que é preciso alterar. Nós achamos que até há dimensões estruturais do modo como se concebe esta resposta social que precisam ser alteradas, mas gostávamos também que pudessem...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Passava a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, Grupo Parlamentar PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-la a si, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP os Srs. Secretários de Estado e Srs. Coordenadores regionais. E começava por colocar talvez questões mesmo de âmbito mais específico. Uma das questões que aqui já foi aflorada tem a ver com a existência na região de Lisboa e Val do Tejo de, portanto, idosos de 80 anos a serem vacinados antes de idosos com 90 anos e isso estar a suscitar alguma confusão. Sabemos que existe a intenção de corrigir esta situação e queríamos saber se isso já está de facto em curso. Uma outra questão que me importa referir tem a ver com os transportes públicos, que, tendo em conta o plano de desconfinamento e uma previsível e desejável maior circulação de pessoas, ganha uma particular importância. E apesar de ser muito difícil aferir os níveis de contágio nos transportes, aliás, é muito difícil aferir as condições de contágio em geral, é óbvio que estar a uma grande proximidade física durante meia hora, 30 minutos, 40, às vezes uma hora, num espaço sem circulação de ar, contraria tudo o que tem sido recomendado. Portanto, é inevitável perguntar que medidas estão previstas para reforçar os transportes públicos, nomeadamente nas horas de maior intensidade de deslocações, para que não se voltem a repetir situações como aquelas que já existiram e em que se vê imagens de comboios, metros e autocarros completamente à pinha, em que as pessoas estão umas por cima das outras. Agora, relativamente à região do Alentejo, e começando por concordar que de facto é uma população muito sensível, quer pelo envelhecimento generalizado da população, quer pela existência depois de comunidades migrantes que vivem em condições muito mais, pela ganância de uns e inoperância de outros, mas não posso deixar de referir que me custa não ver um balanço sobre a situação particular, por exemplo, de Beja, que durante a pior fase de todas teve 2 meses sem médico de saúde pública, tinha outros profissionais, mas não tinha autoridade de saúde pública, e a falta dessa mesma autoridade e desse mesmo médico pôs em causa a resposta, pôs em causa a capacidade de rastrear contactos e quebrar cadeias de transmissão, fez com que meios que deviam estar direcionados num determinado sentido fossem direcionados exatamente para colmatar esta falta, e agora, neste momento em que a situação supostamente é superada, o médico é partilhado pela unidade do Baixo Alentejo e pelo litoral alentejano, sendo que falamos de uma área extensíssima de território que naturalmente não consegue ter um acompanhamento decente com o nível de exigências que está colocado. Eu coloco também esta questão de uma forma mais genérica, ou pelo menos acho que se aplica em qualquer um dos raios de atuação dos senhores coordenadores, para evitar situações em que houve atrasos graves nos inquéritos, que medidas estão a ser tomadas ao nível das equipas de saúde pública? Está prevista a contratação de profissionais de saúde, e contratação, falo específico, não só para assegurar os contactos com a rapidez necessária à quebra das cadeias de transmissão, mas também depois o acompanhamento dos infectados e as medidas necessárias. Existe, nós sabemos, um número de rastreadores muito abaixo do necessário, há quem considere que são 1 para 3.500, 1 para 5.000, pronto, há várias opiniões relativamente a isto. O facto é que nós temos um número muito, muito menor do que este, e achamos que essa deve ser uma prioridade. Alguns dos senhores secretários de Estado referiram ainda que mantêm capacidade instalada em alguns aspectos, iniciativas criadas na altura de maior pressão. Ainda assim gostaríamos de perceber para cada região o que é que está neste terreno ainda operacional para acudir a situações futuras. E para terminar, relativamente à questão da testagem, que é de facto um fator determinante para evitarmos situações de maior descontrolo dos números, em que a cruzinha se vá afastando de onde deve estar. O Governo já tem vindo a anunciar uma testagem massiva, assumiu e bem que as escolas e vão ser definidas orientações de testagem nesse sentido, mas fica a questão, para além disso, o que é que está previsto, nomeadamente para locais de trabalho, o que é que está a ser preparado no terreno para a testagem, o que é que está a ser feito do ponto de vista de planos de testagem, até tendo em conta locais de trabalho de maior concentração, em que nós sabemos que existiram focos, e é muito difícil não existirem se não houver, de facto, agora medidas específicas. Agora, lembro-me da SONAI, mas a AVI pronto, e por esse país fora isso aconteceu com muitas vezes. E, portanto, é preciso compreender o que é que o Governo está, o que é que pretende fazer quanto a isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN. A Sra. Deputada Biana Cunha encontra-se online e, por isso, via Skype. Não sei se está em condições de entrar na emissão.
Estou sim, Sr. Presidente.
Por favor, 5 minutos.
Muito obrigada. Cumprimentá-lo desde já, que ainda não tinha tido a oportunidade para o fazer. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e os senhores secretários de Estado enquanto coordenadores regionais. Eu procurarei organizar as minhas questões por área geográfica, mas também por tema, evidentemente, começando pela região da Horte. Eu gostaria de lembrar que a região da Horte foi, de facto, exemplo desde o início no que diz a respeito à testagem, e acabou por trazer um modelo que no entretanto, parece ter sido alargado, evidentemente, a todo o país. Mas isto trazia desde logo questões, porque sabemos bem que quanto maior for a testagem, maior é a possibilidade de detectarmos infecções e conseguirmos agir proativamente naquilo que é o controlo do vírus na comunidade. Portanto, desde já, de uma maneira geral, importava perceber se relativamente a este controlo do vírus na comunidade, se consideram os seus secretários de Estado que estão criadas as condições necessárias para fazer este rastreamento de forma adequada em todo o território, pois sabemos bem quais são as necessidades das equipas ao nível da saúde pública e sabemos também bem a importância de termos os recursos humanos necessários para que possamos estar à frente do vírus e não numa perspectiva de correr atrás do prejuízo, usando aqui uma expressão do senso comum. Depois, relativamente à região norte, gostava de dar boa nota daquilo que tem sido o desempenho do Hospital São João, no Porto, que tem sido apontado como um caso de sucesso na gestão deste primeiro ano da Covid-19 e apresenta inclusivamente uma das melhores taxas mundiais de sobrevivência à Covid-19 em unidades de cuidado intensivo. Portanto, gostaria de perguntar se aquilo que tem sido a atuação do Hospital São João nesta matéria tem sido tomada em boa conta para o restante território ao nível das respostas relativamente às unidades hospitalares. Gostava de perguntar ainda sobre a Zona Norte o seguinte: ao longo desta crise sanitária, o Hospital Tâmega e Sousa, ou seja, o Hospital em Penafiel, veio a público muitas vezes pelas dificuldades que estava a sentir na reação a esta crise, referindo-se muitas vezes a estar instalado um verdadeiro caos. Sabemos que é um hospital que abarca um território de 520 mil pessoas, que tem vindo manifestar ao longo do tempo a falta de recursos humanos, a falta de meios para lidar com as respostas ao nível da saúde e, portanto, aquilo que entendíamos perguntar era relativamente ao seu secretário de Estado, coordenador regional da região norte, se considera que aquilo que tem que ser as respostas políticas ao nível da saúde e que este hospital tanto tem apelado, se já se encontram resolvidas neste momento. Relativamente ao seu secretário de um centro, gostaria de dar nota seguinte: têm sido reiterados os relatos do estado de aplicação do estado que referem que, apesar de na região centro haver menos infecções comparativamente, por exemplo, à região norte, apresenta um número de óbitos similar. Portanto, estamos aqui a falar menos infecções, mais mortes, isto na perspectiva comparada. O que gostaríamos de perceber é qual é a interpretação que tem feita e relativamente dados e que resulta, neste caso, em coordenador desta região, tem para esta pergunta. Ou seja, estamos aqui com serviços a nível centro mais frágeis, dados, gostaríamos de o ouvir a propósito. E por fim, estamos mesmo já estou no limite, gostaria de ver relativamente à região do Val do Tejo, considere que aquela resposta que foi dada em Lisboa e Val do Tejo, nomeadamente naquela criação da equipa muito rápida, quando o número emergiu ou cresceu, de modo naquela que foi a segunda vaga, esta resposta deveria ter sido dada e ato a todo o país. Gostaria de saber qual é a posição dos senhores secretários de Estado sobre. E última questão para concluir: transportes públicos, nomeadamente o reforço das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, para quando? Muito obrigado.
Muito
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. Sra. Deputada Marina Silva, por favor, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer aos Srs. Secretários de Estado, Srs. Coordenadores, a disponibilidade e as exposições que fizeram. Segundo a literatura oficial, a figura do Coordenador Regional, que surgiu ao abrigo de Estado de Emergência, tem como missão a coordenação regional de combate à pandemia causada pela Covid-19. A coordenação com todos os organismos estatais, com as estruturas da administração central, com as autarquias locais, no plano regional, afigura-se da maior importância para facilitar o diálogo com os serviços díspares, como os da saúde, da segurança social, da educação e de apoio às empresas, ou mesmo na articulação com as Forças Armadas. Até porque, após um ano de pandemia, é já claro que a infecção da Covid-19 causa prejuízos muito distintos nas diferentes regiões. Onde há maior ficação, os números de pessoas infectadas são menores e nas regiões onde há mais industrialização ou atividades que nunca confinaram, os números disparam, como vimos nos últimos meses de 2020. Nas regiões mais envelhecidas, o risco de morte, particularmente em setores institucionalizados, é muito significativo. Ou seja, o que sabemos é que as medidas das regiões para o combate à pandemia deverão ser diferenciadas e, por isso, precisam de um plano ou de vários planos que sejam adaptados a essas realidades. Perguntamos, portanto, se os municípios das regiões onde os números foram mais elevados, como a região norte ou a região de Lisboa e Val do Tejo, não reclamam uma outra linha de trabalho, que será a de avançarmos para reconhecer os níveis de imunização da população. É que esta parece ser uma questão central para que se possam avançar com medidas de desconfinamento essenciais para a minimização dos impactos sociais, dos impactos económicos e até de saúde mental que sabemos que a pandemia trará. Sabemos que o plano de testar o máximo de pessoas possíveis, tantas vezes anunciado, mesmo que ainda não se dê pela sua concretização, implicará uma resposta mais rápida no isolamento dos possíveis infectados e na prevenção da contaminação. Mas não seria essencial que, para além de percebermos o número de pessoas infectadas, pudéssemos avançar para um outro patamar e dessa forma ser possível reunir mais informação para ajudar ao desconfinamento e ao regresso à normalidade. Relativamente às estruturas de saúde pública, que dificuldades são apresentadas pelos municípios, sabendo-se que o número de profissionais de saúde pública e designadamente de médicos é inferior aos rácios para uma situação normal, quanto mais para uma situação excepcional como a de epidemia, para o acompanhamento dos casos ativos, para o acompanhamento mais direto às empresas e lares onde surgem os surtos e, naturalmente, para o trabalho regular que não desapareceu de uma hora para a outra e que é preciso dar resposta. Que dificuldades são reportadas pelos municípios no que diz respeito à fiscalização que deveria estar a ser mais eficiente por parte da ACT para se certificarem se as regras de segurança e higienização estão a ser cumpridas nos locais de trabalho. Os verdes consideram que esta é uma questão central. Há milhares de empresas onde os trabalhadores se encontram 8 horas seguidas em espaços confinados e com grande potencial de propagação. Por vezes, alterações simples poderão garantir sérias melhorias. A ACT tem os meios para essa intervenção ou têm sentido algumas dificuldades nas áreas onde estão da vossa responsabilidade? Para os verdes é uma preocupação também a realidade que se vive nos transportes públicos e dizemos desde o início que deveriam ser reforçados, não só agora no momento de desconfinamento, mas durante todo este período epidémico, com a perspectiva de que isso ganhe raízes para o futuro. Sabemos que nos grandes centros urbanos esta é uma dificuldade acrescida. Qual a articulação que está a ser feita com as autoridades locais de transportes com esse objetivo? Mas a questão dos transportes públicos também se coloca nas regiões do interior. Não é uma dificuldade só dos grandes centros. Nos grandes centros é porque as pessoas andam acumuladas, no interior é porque as pessoas não têm sequer acesso ao transporte público, que impede o exercício não só do direito à mobilidade, como impede o exercício de outros direitos, como o direito ao acesso à saúde, à educação, entre outros. Nos relatórios sobre a aplicação da declaração de estado de emergência, encontramos sempre referência aos transportes públicos apenas na região de Lisboa e Vale do Tejo. Por isso, a questão que colocamos é se os senhores coordenadores regionais têm feito sentir junto do governo outro tipo de dificuldades nas outras regiões. As equipas de apoio ao domicílio, agora entrando em questões mais específicas que nos foram transmitidas, é que as equipas de apoio ao domicílio não estão a ser vacinadas, o que pode trazer uma dificuldade acrescida, visto que lidam com pessoas mais vulneráveis à doença, como os idosos. Que indicações estão a ser dadas, particularmente em regiões muito envelhecidas, em que estas equipas trabalham mais afincadamente? O agrupamento dos centros de saúde da Arrábida tem um número elevado de casos ativos e este número de casos ativos pode não ser o correto, porque não tem médicos de família que passem as altas às pessoas que já passaram o tempo de quarentena e, por isso, que soluções é que os senhores coordenadores regionais têm para ultrapassar estas dificuldades que se sente neste agrupamento, mas que provavelmente se sente noutros agrupamentos do país. A falta de médicos de saúde, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, que é transversal a todo o território. E, por último, os municípios estão a responder a diversos inquéritos sobre os gastos que tiveram com a pandemia, com a Covid-19, mas o financiamento ainda não chegou. Está previsto este financiamento e para quando? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então para o período de respostas. A palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, por favor, 12 minutos.
Muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, agradecer naturalmente todas as questões que foram colocadas. Eu diria aqui como pano de fundo até para as respostas que aqui vou prestar, que há naturalmente questões que aqui foram colocadas, compreenderão, eu pelo menos, não falo pelos meus colegas, mas enquanto coordenador regional no centro, não me sinto como exatamente quem define todas as políticas de combate a esta pandemia. Somos, e sou particularmente um agilizador, um articulador, um congregador de vontades, como tive a oportunidade de justamente iniciar a minha primeira intervenção a dizê-lo. Dá-me a impressão que a senhora deputada Ana Rita Bessa ainda não estava quando iniciei a minha intervenção, porque eu justamente fiz referência às atribuições que constam no despacho que aqui fez referência, e justamente esta ligação que é suposto que façamos e a articulação entre as autarquias, entre o tecido social, económico, regional, e também uma responsabilidade e acompanhamento da informação, como aqui fez referência. Toda a informação que aqui deixei, Sra. Deputada, e naturalmente serve esta resposta para si e para todas as senhoras e os senhores deputados, consta da informação que, enquanto coordenador regional, faço chegar ao Ministério da Administração Interna. O Sr. Ministro da Administração Interna é, como saberá, o coordenador da equipa de monitorização do estado de emergência, dos sucessivos estados de emergência, que constam do relatório que esta Assembleia da República aprova e, portanto, posso voltar a repetir, se quiser, os dados que aqui transmiti relativamente à região centro, mas, como digo, constam desse mesmo relatório. Junto-me a si, naturalmente, a entender que esta informação é muito, muito relevante para toda a tomada de decisão política e para toda a ação, digamos, no terreno, como é evidente. Quando diz que o tema principal agora é o desconfinamento, naturalmente que sim, diria que continuamos a acompanhar outros temas relevantes, sejam o da testagem, que já aqui se falou agora, particularmente nas escolas, o processo de vacinação, de uma forma geral, como também terei oportunidade de, em resposta a outras senhoras e senhores deputados, aqui esclarecer. Portanto, total lisura na resposta, não é? Os dados da região centro estão, foi a lisura que pediu e que lhe dou, são todos públicos e, portanto, estão transmitidos a esta Assembleia. Do ponto de vista do que nos diz, cada um de nós terá a sua experiência, na região centro, muito solicitado, diria assim, muito, muito abordado pelo tecido social e, portanto, refiro-me particularmente às IPSS e, digamos, a entidades e organizações dessa natureza, também por algum tecido económico, nomeadamente, recordo, na região centro, a determinada altura, quando havia uma necessidade extrema de produção de equipamentos de proteção individual. Na região centro temos algumas empresas com, digamos, na área dos têxteis e que se reequacionaram para também ajudar a combater esta pandemia. De uma forma geral, e acredito com total lisura, não tenho, eu, na minha experiência pessoal, digamos, muito relacionamento, e nomeadamente do ponto de vista dos apoios que estão a chegar ou não estão a chegar, tenho uma perspectiva, digamos, geral, como diria qualquer cidadão terá, ainda que, da minha perspectiva, as coisas estão a correr relativamente bem. O Sr. Deputado Hugo Costa levantou também aqui algumas questões, nomeadamente valorizou o papel das autarquias, fui na primeira intervenção, julgo que todos nós o fizemos, foram verdadeiramente inexcedíveis no apoio que foram dando ao longo de todos estes meses, papel central mesmo, em alguns dos temas que foram sendo abordados e na resolução concreta de alguns problemas. Perguntou também sobre o papel da Proteção Civil. Eu diria que, sem exceção, volto a frisar, da minha experiência, Autoridade de Saúde e, concretamente, Administração Regional de Saúde, uma palavra muito especial à Presidente da Administração Regional de Saúde, mas a todo o Conselho Diretivo, uma palavra muito especial também ao Delegado Regional de Saúde Pública, porque foram, ao longo destes meses, inexistíveis, mas, de uma forma geral, todos, digamos, os intervenientes, e quero aqui partilhar, que não o fiz na primeira intervenção, eu mantenho uma reunião semanal com todas as respostas do Estado a nível regional. Também não salientei um ponto importante, quando disse que a Segurança Social está organizada de forma distrital, como é evidente, mas a Segurança Social encontrou em todas as regiões um ponto focal, digamos, há no fundo uma pessoa que na região centro, neste caso a diretora da Segurança Social do Distrito de Viseu, que faz a ponte com todos os serviços da Segurança Social. E porquê é que eu estou a ir, digamos, a este detalhe? Porque a determinada altura também há uma senhora ou senhor deputado, peço desculpa, que nos pergunta, aliás, que é o senhor deputado Hugo Costa, que pergunta como estávamos e como estamos. Eu, da minha experiência pessoal, posso testemunhar que estamos muito, mas muito mais articulados. Agora, pegando neste exemplo que ainda acabei de dar, a Sra. Presidente da Administração Regional de Saúde não tem a certeza se alguma vez tinha falado com a Sra. Diretora da Segurança Social de Viseu. Enfim, nos últimos meses falou muitas vezes, estabeleceram-se muitas pontes entre, volto a frisar, todos os serviços, todos os organismos do Estado, particularmente aqueles que mais estavam, digamos, na linha de resposta a esta pandemia, as forças de segurança, as forças armadas, os serviços de saúde, naturalmente a segurança social, a proteção civil, portanto estão com um grau de afinidade, eu diria até, Sra. Deputada, e passando já para a Sra. Deputada Sandra Pereira, que há pouco aqui referiu o facto dos presidentes dos conselhos de administração que falavam e trocavam mensagens e informações por WhatsApp, eu diria que isso é um ponto altamente positivo. Já provavelmente aconteceria na saúde, agora, felizmente, pelo menos na região centro, está a acontecer interserviços. Portanto, esses pontos, essa forma mais agilizada de procurar dar respostas é, eu diria, desejável. Numa primeira fase, o meu papel foi, de facto, muito, diria, foi fundamental no sentido que servia de ponte. Hoje, como há pouco o Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, dizia, o nosso telefone também serve um bocadinho de barómetro. Se o meu telefone toca menos, não quer dizer que não haja coisas a serem resolvidas. Verdadeiramente, já criámos, foi, canais para que elas se ultrapassem neste contacto direto entre serviços. Ainda a propósito da Sra. Deputada Sandra Pereira, quero lhe dizer, eu não sei exatamente, enfim, os números que aqui comunicou relativamente aos rastreadores no nosso país, deixe-me só dizer-lhe o seguinte: as Forças Armadas tiveram na região centro, só para a região centro, 250 homens e mulheres disponíveis para este serviço de rastreamento e, digamos, ativados. O que significa que, se acrescentarmos estes 250, o número de pessoas que estiveram a fazer rastreamento cedidos por municípios, e que, se a estes acrescentarmos os, enfim, os trabalhadores da saúde pública que já o faziam naturalmente, chegamos facilmente a um número só na região centro que não deve andar muito longe do número que aqui referiu a nível nacional e, portanto, permita-me, com todo o respeito, deixar ou colocar em causa um bocadinho aqui o número que nos transmitiu, que eram os 11 por 100 mil habitantes, o que daria cerca de 1.100 rastreadores no país inteiro. Posso transmitir, como digo, a experiência da região centro, servirá seguramente para termos uma ideia da realidade deste número ou não. De qualquer das maneiras, também devo aqui dizer o seguinte: faz todo o sentido termos mais rastreadores em alturas de pico, naturalmente em alturas que estejam a ser evidentemente necessários. O Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, lançou aqui várias e importantes questões. Eu, particularmente na região centro, felizmente, no que diz respeito à população sem abrigo, não é uma realidade como reconhecerá muito, muito presente, felizmente, na esmagadora maioria das cidades da região centro. Todas as circunstâncias olha, foi para mim também enriquecedor ao longo destes meses compreender um bocadinho melhor esta realidade e lidando naturalmente com os organismos que tratam destas matérias, perceber, de uma forma geral, todas as situações encontram uma solução social, uma resolução destes problemas que vão aparecendo. Deixe-me dizer-lhe que quando diz que há uma diminuição de testes, também me parece óbvio, não é? Quer dizer, há muito menos contactos, há muito menos mobilidade, estivemos num confinamento rigoroso e, portanto, é natural que as últimas semanas apresentem uma diminuição do número de testes. Eu não posso deixar de salientar a capacidade muito, mas muito, digamos, aumentada que nós tivemos. Eu recordo que, há um ano atrás, o país, na sua globalidade, tinha a capacidade de fazer, acho que não chegava a 3 mil testes diários. Hoje isto está exponencialmente aumentado e é, naturalmente, uma boa notícia também para o combate a esta pandemia. Opinião muito pessoal do acompanhamento que fiz, muito próximo dos lares, das herpes, e, portanto, esta questão do acompanhamento da saúde, não posso dizer que não sou sensível a que devemos ter uma especial atenção e a um reforço mesmo deste acompanhamento de saúde nestas instituições, ainda que compreendendo que é uma matéria complexa, porque naturalmente acrescenta objetivamente custos ao funcionamento destas entidades, que já sabe, como sabe tão bem, ou até melhor do que eu, vivem numa precariedade desse ponto de vista financeiro numa situação sempre até periclitante desse ponto de vista. Sr. Deputado Alma Rivera, fez algumas questões que na verdade estão muito centradas em algumas regiões que não na região centro, mas há uma pergunta que deixa, que é: qual é a capacidade instalada, o que está operacional? Tive a oportunidade de fazer referência a isso na minha intervenção inicial. Do ponto de vista das estruturas de apoio de retaguarda, nós temos uma capacidade, portanto, para 360 camas. Felizmente, nenhuma está a ser utilizada, portanto, temos, mas estão em prontidão para serem utilizadas a qualquer momento. Do ponto de vista também das ZCAPs, como fiz referência, temos 120 na região, ou seja, traduzindo-se uma capacidade de 4.500 camas. A capacidade hospitalar, também já fiz referência, neste momento não chega a 50% de ocupação em enfermaria, não, são 38% nas unidades de cuidados intensivos. Sr. Presidente, para terminar, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, coloca uma questão dos óbitos na região centro. Pergunta-me qual é a interpretação. É uma questão de interpretação, é uma questão de pergunta que eu próprio também fiz junto dos serviços de saúde regionais, e é preciso de retermos aqui num número muito relevante, é que, ao que me dizem, 38% da população residente em lares, 38% da população residente em lares do país centra-se na região centro, o que pode muito bem explicar este número, enfim, proporcionalmente desvantajoso, neste caso, para a região centro em número de óbitos. Senhora Deputada Mariana Silva, para concluir, as equipas de apoio ao domicílio, está feito um levantamento, não só, bem, eu falo pela região centro, julgo que os meus colegas me acompanharão, na região centro todos estes serviços de apoio domiciliário estão levantados, estão elencados, estão mapeados, tanto quanto é do meu conhecimento, serão oportunamente vacinados, ou seja, serão consideradas pessoas de, digamos, a incluir nesta primeira fase. Acho toda a justiça, não me pediu opinião, mas aproveito para lhe dar. Nesta região semanal que faço, na região centro, está o representante dos serviços da autoridade da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, reporta semanalmente, portanto, todo o trabalho que a autoridade vai fazendo. Posso atestar, enfim, testemunhar que na região centro tem estado bastante ativa, não só na fiscalização, como também na promoção de muitas ações de sensibilização para diversas questões na área laboral. Sr. Presidente,
muito obrigado.
Senhores deputados, muito obrigado.
Passava então a palavra para o período de resposta ao Sr. Secretário de Estado, Eduardo Pinheiro, para esse fim. 12 minutos, por favor, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões colocadas aqui pelos senhores e pelos senhores deputados e tentando ser breve. Na minha primeira intervenção, eu referi aqui, até pela questão do objetivo com que foram criadas as autoridades de coordenação regional, precisamente que nós não temos um objetivo de substituição. Não fomos, penso que fomos criados de outros, mas sim de apoio, de articulação, com um objetivo, como disse na altura e repito, de otimizar recursos e também uniformizar as respostas que naturalmente têm que estar adaptadas ao território, porque não são iguais nem entre regiões, nem dentro da própria região. No que diz respeito aos dois pontos que referiu e que vêm da nomeação relativamente à articulação com as autarquias em que está prevista, e diria que desde o início provavelmente aquela mais intensa, por razões evidentes, porque os autarcas, estando na linha da frente, são os primeiros a dar uma resposta e, portanto, também tem que haver essa relação desde o início, que já louvei também na minha intervenção, e depois, com o setor social, sobretudo quando as taxas de incidência eram mais elevadas e têm sido, infelizmente, ao longo de vários meses, no último ano, a ligação foi essencialmente com essas entidades, nomeadamente com as Misericórdias, com a CNIS, com as várias IPSS envolvidas, e também ao nível do setor económico, nomeadamente com a atividade com associações pescatórias, no caso da região norte, que tem havido bastante relação, nomeadamente com a preocupação com a testagem numa primeira fase e com as diversas dificuldades que vivem, até por ser uma atividade muito sazonal e, portanto, que depende de muito poucos meses para ter o retorno para o resto dos anos, mas também com agricultores, com quem reuni e com várias atividades, várias associações de atividades económicas e, naturalmente, volto a dizer, não me substituindo a ninguém, por um lado, ouvindo para poder, no fundo, diria, resumir de alguma forma e levar essa informação para os ministérios respectivos, mas também para ajudar, de alguma forma, a ultrapassar alguns dos problemas que têm sido verificados por razões evidentes da pandemia que todos reconhecemos e que, naturalmente, neste momento, que não sendo o desconfinamento a única tarefa que temos pela frente, como disse o meu colega João Paulo Rebelo, nos próximos meses, mas é evidente que é algo que teremos que acompanhar cada vez mais ao longo das próximas semanas. Quanto à questão da produção da informação, de facto a informação consta e é remetida para o Sr. Ministro da Administração Interna e a própria ARS, falo aqui pela ARS Norte, no fundo, articula e com as várias entidades e resume a informação que é remetida também, nomeadamente para as autarquias, para poderem fazer um acompanhamento a nível local da evolução de todos os dados. Relativamente à questão de algumas regiões terem tido uma resposta mais célere nos temas do que noutros, felizmente trabalhamos, e não poderia ser de outra forma, em equipa, e se, por exemplo, já falámos aqui dos inquéritos epidemiológicos, e até pela necessidade que houve, foi a Norte que iniciámos essa alteração de procedimentos e reforçámos os meios. No caso, por exemplo, das equipas multidisciplinares, elas iniciaram em Lisboa e Valdetejo com as dificuldades também que foram sentidas na altura, no início do verão. E, portanto, felizmente temos essa capacidade para, com as,
as diferenças que existem nas regiões, de aprendermos e adaptarmos para tentar, como eu disse logo no início, uniformizar de alguma forma a nossa atuação. Deputado o Costa, do Partido Socialista, referiu aqui algumas questões importantes, nomeadamente a questão dos ganhos de eficácia. Eu diria que, sobretudo, nos primeiros meses em que tudo era novo, em que diariamente éramos confrontados com situações novas, com muitas das entidades desconcentradas, por razões evidentes, não estavam, pelo menos para estes assuntos em particular, rotinadas para a interação, foi determinante haver, e acredito que foi importante, ter este papel de coordenação. Felizmente, dei o exemplo do telefone, a articulação é cada vez maior e não tenho dúvida que esse património conquistado se vai manter ao longo dos próximos meses ou anos, que é tão determinante. A Proteção Civil, eu diria que todos os setores tiveram um papel preponderante, referiu a questão das Forças Armadas e da Proteção Civil, no caso da Proteção Civil, até por uma questão muito logística, que desde o início cederam, no meu caso, no QDOS do Porto, uma sala onde vou alternando entre o Ministério da Ação Climática e esse local na cidade do Porto, e relativamente, para além, obviamente, todo o apoio do pessoal e afins, mas também das Forças Armadas, que já todos referimos, nomeadamente com o apoio muito importante do Hospital das Forças Armadas no Porto, no Polo do Porto, com a questão dos inquéritos epidemiológicos, não vou repetir, e também com, neste caso, em particular, aproveito para referir o apoio do oficial de ligação, neste caso do Tenente Coronel Simões, que também me acompanha desde o início desta nomeação. Como é que olhamos para o futuro? Eu, em particular, olho com otimismo. Os dados que já todos apresentámos dão-nos algum otimismo, mas também com toda a cautela. Por isso também, já se deu aqui o exemplo das estruturas de apoio de retaguarda, não vamos encerrar estruturas na região norte. Vamos suspender estruturas, mantendo algumas abertas, e já estou aqui a antecipar uma resposta, mantendo aqui algumas abertas para que possam dar esta resposta imediata em qualquer caso que seja necessário para a região. Evidentemente estamos muito melhor preparados, isso não há grandes dúvidas. Deputada Sandra Pereira, do PSD, porque é que o desconfinamento não se faz por regiões? Temos dito muitas vezes a necessidade, ou muitos têm dito, a necessidade de ouvir os especialistas, e portanto os especialistas foram ouvidos, e aqui com um trabalho de dois representantes da região norte em particular, do professor Óscar Falgueiras e da professora Raquel Duarte, que tiveram um papel preponderante no modelo que foi apresentado, e portanto diria que não me sinto habilitado para fazer uma análise de quando não sou eu o especialista, mas sim estamos a acompanhar aquilo que tem sido referido pelos mesmos. Obviamente que toda a gestão hospitalar foi feita desde o primeiro momento, nomeadamente pela necessidade muitas vezes de haver reforço. Recordo aqui, por exemplo, no Tamo Guiçoso, no hospital em Penafiel, da necessidade que houve de destacar, por exemplo, o INEM para, diria que de forma provisória, poder ampliar as próprias instalações, e portanto todo esse trabalho foi feito. Quanto aos rastreadores, eu referi aqui do processo colaborativo dos inquéritos epidemiológicos, um estudo que a curto espaço de tempo será o mesmo publicado cientificamente por iniciativa dos promotores e dos ideólogos do próprio projeto e que o colocaram em funcionamento. O deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, relativamente à questão da testagem, já todos o dissemos, mas a testagem hoje em dia, a capacidade que temos é infinitamente superior. Recordo-me do tempo que íamos a fábricas procurando, de alguma forma, acompanhar as empresas que poderiam, e não eram muitas, neste caso, na região norte seria uma, acompanhar na produção das ditas zaragatuas, que não tínhamos disponível. Hoje em dia, na região norte, já tivemos dias com mais de 20 mil testes diários e, portanto, a capacidade é infinitamente superior. Se o nosso papel, inicialmente, e no caso da população mais frágil, eu diria, nomeadamente dos ERPIs, teve um papel mais do que de coordenação, mesmo de organização, e portanto esse papel existiu, pelo menos na região norte, posso referi-lo,
Hoje em dia, felizmente, os Ministérios, nomeadamente a Segurança Social e da Saúde, têm a autonomia ou a capacidade com a autonomia de avançar com a testagem, nomeadamente nas creches, nas escolas e em todos os equipamentos em que há necessidade de o fazer. Dar aqui um exemplo, o mesmo projeto colaborativo que aqui referi, e precisamente pela libertação de um conjunto alargado de recursos, foi, neste momento, adaptado, diria assim, num projeto paralelo para a capacitação dos mesmos para a realização de testes em territórios específicos em que, perante um comportamento diverso do resto da região, se possa fazer uma massificação dessa testagem e com a vantagem de haver um rastreio epidemiológico logo a seguir a este processo. Dizer que já foi feito um primeiro processo em Santa Maria da Feira, na Junta de Freguesia de Muzelos, que efetivamente tinham valores com uma tendência diferente do resto do concelho e da própria região e, portanto, permitiu claramente mostrar a execuibilidade desta estratégia que permite que possa ser replicada a qualquer bolsa populacional de alta incidência de Covid-19 na região norte de Portugal, porque isto também só faz sentido quando há alta incidência, sob pena de não termos casos positivos encontrados. Relativamente à população de sem abrigo, a articulação tem sido essencialmente com os municípios, e evidentemente com um papel muito determinante aqui do Instituto de Segurança Social e com projetos, nomeadamente do Grande Porto e também em Braga, só para referir aqui alguns dos exemplos, obviamente em territórios mais urbanizados. A deputada Alma Rivera, do PCP, referiu aqui às medidas para reforço de transportes públicos. Eu aqui, se calhar mais do que falar como coordenador, falaria como Secretário de Estado da Mobilidade e, portanto, relativamente a uma parte substancial dos transportes públicos, posso fazê-lo com alguma propriedade. Eu que diria que o Orçamento do Estado prevê 138,6 milhões de euros para o programa de apoio à redução tarifária, que, como todos compreenderão, tal como aconteceu em 2020, será utilizado essencialmente para garantir que existe oferta e densificar essa oferta, mas para além desses 138,6, houve um reforço que está previsto no Orçamento do Estado de 190 milhões de euros. Portanto, não estamos a falar de uma verba relativamente elevada. E diria aqui, como sabem, as autoridades de transporte têm a autonomia na utilização destas verbas. No que diz respeito às empresas tuteladas, aqui refiro-me naturalmente aos 2 metros, aos Metropolitano de Lisboa, ao Metro do Porto e à Transtejo, as taxas, a oferta disponível tem sido largamente superior em todos os momentos à procura e, portanto, é assim que continuaremos e, portanto, disponibilizando estes recursos sempre naturalmente, com uma ligação grande às autoridades de transporte. Mas também dizer aqui, daí tão importante, os projetos têm sido apresentados para a expansão das várias redes e também o esforço, o apoio para a capacitação, neste caso, das autoridades de transporte, nomeadamente das comunidades intermunicipais, em particular para o desenvolvimento de soluções de transporte flexível, que são as tais que podem dar uma resposta a todo o território, porque o modelo que temos nas áreas metropolitanas não tem e não deve ser o modelo transversal para todo o país, que não tem racional económico, não tem racional financeiro e também não tem racional ambiental. Sei que já ultrapassei o tempo, só tentar, pelo menos, focar-me. As estruturas que estão operacionais...
Para concluir, Sr. Secretário de Estado...
Vou concluir. As estruturas que estão rapidamente em funcionamento, neste momento, até ao final do mês de março, vão ser suspensas, mantendo apenas as estruturas de Braga e uma das estruturas do Distrito do Porto. A deputada, muito rápido, Mariana Cunha, fez várias referências à região norte, em particular no que diz respeito ao Hospital Tâmega e Sousa, dou aqui um investimento na ampliação e beneficiação da unidade de cuidados intensivos. E, portanto, relativamente à intervenção da deputada Marina Silva, penso que também o meu colega João Paulo Rebelo já respondeu e, portanto, e os restantes colegas terão oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado Duarte Cordeiro para responder. 12 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas das matérias já foram respondidas pelos meus colegas. Vou tentar também passar pelas perguntas que foram colocadas, evitando, se possível, muita sobreposição. Relativamente à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a questão da articulação com as autarquias é permanente e também muitas vezes é através das autarquias que se estabelece também a aferição daquilo que é o impacto socioeconómico no território. Portanto, nós obviamente recebemos dos vários autarcas, todos os quadrantes partidários, aquilo que são as suas avaliações no território, fazemos-las sempre para transmitir nos fóruns onde participamos e junto dos ministérios setoriais, não numa perspectiva de os substituir, mas para passar essa imagem. Isso é muito importante quando, por exemplo, definimos medidas como restrição de horários, o que é que está aberto, o que é que não está do ponto de vista dos setores comerciais, chega-nos muitas vezes essa informação, mas também, como aqui já foi dito, junto dos setores sociais, como as IPSS, ou mesmo confissões religiosas, que acabamos por falar, com muitas entidades, que nos transmitem a sua opinião e nós procuramos, por sua vez, ser sempre fiéis intérpretes no nosso território relativamente aos constrangimentos, às dificuldades que vão sendo sentidas. Depois, relativamente à produção da informação, como aqui foi dito, a generalidade entre o relatório que a DGS publica, entre a informação que o INSA publica e a mesmo o relatório que existe do estado de emergência, compreende quase a totalidade da informação. Eu percebo que há um outro indicador que não. Por exemplo, a taxa de positividade realmente não está. É uma matéria que eventualmente pode ser avaliada. A DGS tem feito comunicados relativamente a isso. Todos os outros, os tais indicadores secundários que suportam os indicadores primários, quase todos estão na informação de qualquer um dos três relatórios que eu referi. Mas, pelo menos, no relatório de estado de emergência, qualquer um de nós tem colocado essa informação. Relativamente à aprendizagem de regiões, eu faço minhas as palavras do meu colega Eduardo Pinheiro. Por exemplo, a questão das equipas mistas surgiu em Lisboa e Val do Tejo, muito pelos problemas que nós tivemos da resistência à queda nos períodos de junho e julho, e isso resultou, eu já vou responder daqui a pouco ao Sr. Deputado José Soeiro, também pela necessidade de acompanhamento social das pessoas em confinamento, essa aprendizagem foi levada para o Norte. O Norte reestruturou por completo a forma como os inquéritos epidemiológicos são feitos e nós aprendemos com o Norte. E, portanto, e tem havido sempre um diálogo entre nós que nos permite ir aprendizagem e não repetir os erros, como aqui foi dito, que era essencial de cada um. No que diz respeito ao futuro, eu confesso, eu tenho a expectativa que a nossa função se extinga com o Covid e espero que o Covid se extinga rapidamente e, portanto, desejo que durante este ano a nossa função deixe de existir. Relativamente ao papel, acho que a nossa função vai obviamente fazer a proteção civil repensar a sua função. Eu acho que o facto de começarmos inicialmente por comandantes distritais com a função regional e agora existirem comandantes regionais demonstra bem a importância que a proteção teve na coordenação de toda esta resposta. Por exemplo, destaca a proteção civil na resposta, por exemplo, às filas de ambulâncias que tivemos aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. Mas também podia falar das Forças Armadas, podia falar da saúde, podia falar da saúde pública. Aproveito para fazer um agradecimento a todos eles, que têm tido um papel inestimável. Nós não tutelamos diretamente nenhuma destas áreas e, no entanto, existe uma enorme compreensão para as nossas funções e uma enorme resposta, capacidade de resposta de qualquer uma destas áreas para o nosso papel. E a ARS Lisboa e Val do Tejo, a Proteção Civil, as Forças Armadas têm tido uma atitude extraordinária de compreender a necessidade de responder e de articular ao nível regional. Muitos deles já os faziam ao nível distrital e ao nível municipal nas comissões de proteção civil. Diga-se de passagem, todos nós sentimos que as comissões de proteção civil funcionam todas muitíssimo bem. No que diz respeito à questão da capacidade de estágio, já aqui foi dito, eu já vou também me adensar sobre o tema, a forma como nós no futuro vamos fazer. Relativamente à questão da Sra. Deputada Sandra Pereira, desconfinamento por regiões. Olha que eu não interpretei que a proposta do PSD fosse essa. Eu acho que a proposta do PSD foi mais a ideia de que daqui para a frente poder haver eventualmente um andamento regional se por acaso os indicadores regionais forem distintos. E não existe a parte do Governo necessariamente uma reação contrária a essa posição. Ou seja, por isso é que nós decidimos que deveriam-se avaliar as regiões e o nível de incidência regional. E, portanto, se existir uma região que necessariamente tem que abrandar e não continuar o desconfinamento, eu penso que o Governo terá que avaliar, pelo menos, essa possibilidade. Neste momento, felizmente, as regiões estão todas equiparadas do ponto de vista da incidência do R, estão todas na zona verde, o que se estima que podem continuar a prosseguir. Mas pode acontecer aquilo que disse, e ninguém se colocou de parte à possibilidade de haver essa avaliação.
Também ninguém disse que era a decisão que ia ser tomada, só para dizer que essa posição foi tida em conta na reflexão que o Governo fez. Depois, no que diz respeito ao acompanhamento da necessidade da transferência hospitalar, dizer o seguinte, eu não concordo consigo no que diz respeito à reação tardia. Repare que eu tive a oportunidade de dizer na minha intervenção a coordenação regional ao nível da gestão integrada das camas começou em outubro. Ao nível do sistema de saúde, quer na região, quer a nível nacional, nós encarámos sempre como natural. A transferência de doentes entre regiões foi encarada como um funcionamento normal do Serviço Nacional de Saúde e assim tem que ser. Porque apesar de haver hospitais diferentes, com capacidades de resposta diferentes e taxas de ocupação diferentes, o que interessava num dado momento era dar a melhor resposta a um determinado utente. Podia ter uma resposta melhor noutro território. E eu acho que funcionou, e é bom saber que funcionou. Funcionou entre regiões, entre Lisboa e Vale do Tejo e o Norte, entre o Norte e Lisboa e Vale do Tejo, noutro momento do tempo, entre Lisboa e a Madeira, funcionou. E, portanto, eu tenho essa interpretação. E em relação ao R, eu tenho a leitura, é possível vermos o R dia a dia no relatório do INSA. Realmente, como eu tive a oportunidade também de dizer, muitas das reestruturas e das respostas que nós tínhamos estavam preparadas para se esticar na capacidade. Foi assim nos hospitais, foi assim nas estruturas de retaguarda. E também não concordo consigo, porque nós não. Eu percebo o que diz em relação às escolas, mas nós não podemos, e era justo dizer, que a resposta e a preparação não se resume às escolas. Porque repare, no ano novo havia medidas de restrição. E no início do ano havia medidas de restrição. As escolas foi uma medida de restrição adicional. E nós, nas reuniões do Infarmed, todos já podemos hoje, à posteriori, constatar que mesmo as medidas que foram adotadas tiveram impacto, porque o R diminuiu antes do encerramento das escolas. E, portanto, eu admito que o encerramento das escolas teve um impacto muito maior na redução e no abrandamento. É claro que sim, todos nós hoje olhamos para trás e não podemos ter outra constatação, mas também não pode dizer que não foi feito nada, porque foi e houve impacto na redução do R. Depois dizer também que nós acompanhamos o que se passa nas escolas através das direções regionais de educação que participam nas nossas coordenações regionais. No entanto, não nos compete a nós substituir a educação. E, portanto, nós vamos transmitindo aquilo que nos é transmitido do ponto de vista da nossa região. No que diz respeito aos rastreadores, e aproveito para responder a várias questões que me foram colocadas relativamente a isso. O que foi feito, e aqui já foi explicado pelo meu colega Eduardo Pinheiro, foi uma dupla dimensão. Reforçar os recursos humanos, reforçámos os recursos humanos desde logo com um grande apoio das estruturas das Forças Armadas, mas também com as autarquias, mas também contratando das diversas áreas. Hoje, por acaso, há uma reportagem muito interessante na Visão, que vale a pena ler, para se perceber de alguma maneira esse trabalho que foi feito e como é que as equipas estão a trabalhar. Foi feito neste momento, nós temos um conjunto de equipas preparadas em stand-by para reforçar. Ao contrário, de alguma maneira, nós tivemos aqui um pico de um número muito significativo de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Chegámos a ter 8 mil casos num determinado dia. Nós, neste momento, estamos com uma média de 200 casos por dia. E, portanto, nós estamos longíssimo do pico. E nós conseguimos, no pico, conseguir não só responder aos casos do dia, porque montámos equipas com essa dimensão, entre as equipas militares, as equipas dos profissionais que fomos contratar, em Lisboa e Vale do Tejo, eu estou-lhe a dar dados de agora, chegamos a ter cerca de 1000 rastreadores entre tempo total e tempo parcial. E, portanto, nós estamos longíssimo do pico, nós conseguimos responder. Nós tivemos um período muito difícil de adaptação até começar a responder. Foi o tal, no caso de Lisboa e Vale do Tejo, foi a capacidade de reestruturação no início do ano. Depois conseguimos responder ao pico e depois começámos a recuperar os inquéritos em atraso. Ao ponto de hoje, nós não temos inquéritos em atraso. A pergunta que interessa é se nós estamos preparados para um aumento do número de casos. Eu respondo que acho que estamos preparados para o aumento do número de casos no que diz respeito ao rastreamento. E, portanto, a resposta é inequívoca. À pergunta que faz, acho que nós estamos preparados à data, a qualquer momento, em prontidão, porque as equipas que nós formamos das Forças Armadas podem entrar a trabalhar a qualquer momento. Relativamente à questão da testagem, o tema da testagem também é importante se compreender. As decisões que a DGS tomou relativamente à testagem não deixam de ancorar a testagem ao número de casos e ao receio que as pessoas têm de um determinado momento ter Covid. Por isso é que há uma amplificação do número de testes quando temos um número muito significativo de casos, porque temos um número de casos positivos, mais um número muito significativo de contactos de proximidade, mais todas as outras pessoas têm receio, porque existe uma taxa de positividade alta, conhecemos pessoas que estão positivas e vamos ser testadas. Da mesma maneira que cai quando reduz o número de casos, porque temos menos casos positivos, menos contactos de proximidade e o alarme social é mais reduzido. E neste momento, nós o que temos que fazer, e é o que vamos fazer, é aumentar artificialmente o número de testes, independente de haver risco ou necessidade, de acordo com aquilo que são os parâmetros estritamente epidemiológicos. E vamos fazer rastreios nas escolas, como é conhecido, fazer nas creches, mas também vamos, e é isso que eu queria também dar nota, as equipas de saúde pública, o Departamento de Saúde Pública da ARS Lisboa e Valdetejo está a verificar as situações que foram mais frequentes de surto ou de casos a nível regional e está a procurar aumentar o número de testes nesses territórios. Está a fazê-lo em parceria com as câmaras municipais, mas também está, por exemplo, casos em concretos, que há pouco foi dito, foi pela sua deputada, pensou Alma Rivera, que era casos concretos de empresas. Portanto, situações em concreto, aprendizagens face ao passado. Há um caso positivo numa empresa de frio ou de carnes, ou uma empresa de retalho. A orientação para se testar com muito mais agressividade quando acontece um caso destes. Para quê? Para termos a certeza absoluta que rapidamente identificamos o número de casos. Portanto, essa orientação está a ser dada, as equipas de saúde pública estão a fazer. Em tese, isso não necessariamente tinha que acontecer no passado e agora está-se a ter um critério de banda larga relativamente a essa matéria. Pelo menos é assim que se vai procurar fazer relativamente às situações que foram identificadas como mais frequentes. Relativamente às populações sem abrigo, como aqui foi dito e muito bem, a resposta essencialmente é municipal. Existem equipas, existem estruturas de retaguarda para muitas cidades onde existe população sem abrigo, mas existem também, é importante que seja dito, quer na situação dos trabalhadores informais que foi identificada ou população sem abrigo, quando nós criámos as equipas mistas, as equipas que foram constituídas por profissionais da segurança social, profissionais das forças de segurança, profissionais das autarquias, o objetivo também foi, em muitas medidas, combater a iliteracia de direitos. As pessoas muitas vezes não tinham conhecimento dos seus direitos, as pessoas estavam doentes, tinham que estar em confinamento, não conheciam os seus direitos. E muitas destas equipas que foram constituídas também ajudaram nesse papel de dar conhecimento às pessoas relativamente aos direitos que tinham, aos apoios sociais que tinham. E, portanto, existe um combate que é necessário ser feito relativamente a essa iliteracia. Havia muita iliteracia relativamente à saúde, relativamente àquilo que é as necessidades de respeitarem os outros e o impacto que tem a pessoa estar doente e ter que ficar confinada, mas também havia muita iliteracia relativamente a direitos. E estas equipas também, de alguma maneira, foram constituídas essencialmente para apoiar o confinamento em territórios onde se identificava que havia um conjunto de problemas socioeconómicos, também responderam a essa necessidade. Depois de dizer que, relativamente à questão que o Sr. Deputado Alma Rivera referiu relativamente à vacinação, realmente Lisboa e Valdetejo iniciou com o critério de aleatoriedade, que foi corrigido, e neste momento o critério de idade está a ser aplicado em todo o território. Os mais velhos são vacinados primeiro, depois vão progressivamente até aos mais novos, por cada faixa etária. Relativamente às equipas rápidas que foram aqui referidas pela Sra. Deputada Bibiana Cunha, volto a dizer, é a nossa intenção, houve a necessidade no pico de alocar muitos enfermeiros àquilo que eram as necessidades hospitalares e agora há a necessidade de voltar a restituir, se necessário, as equipas mistas nos territórios onde eram mais necessários, pelo menos neste momento, naquilo que eram os territórios onde havia mais casos, nós estamos a restituir as equipas mistas. Por último, a Sra. Deputada Mariana Cunha falou do estudo. A minha velocidade e o facto de já ter ultrapassado o tempo faz com que eu me baralhe. Peço desculpa. Senhora Deputada Mariana Silva faz uma pergunta relativamente à questão do estudo de imunização. O INSA está a fazer um segundo inquérito sorológico e estamos à espera de resultados em maio. Desculpem a velocidade.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado Jorge Seguro Sanches para responder às questões. 12 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço as questões e procurarei tentar partilhar convosco também a perspectiva daquilo que tem sido o trabalho e relativamente às questões que foram colocadas. Eu desde logo gostava de referir o seguinte, que eu penso que é algo que é muito preciso naquilo que é a nossa missão. A nossa missão é uma missão de coordenação e é uma missão que, acima de tudo, nestas circunstâncias da pandemia e de situações em que estivemos em estado de emergência ou estado de calamidade, foi muito de acelerar os processos que era necessário encontrarmos entre todos estes agentes para dar uma resposta rápida, célere e eficaz. E nunca nos pudermos, nem esse é o intuito da nossa missão, substituir-nos às tutelas respectivas em cada uma delas. De qualquer forma, eu acho que gostava de referir, por exemplo, um exemplo daquilo que foi possível desenvolver nos últimos meses, por incumbência das respectivas tutelas, e que tem a ver com o trabalho que foi feito junto das ERPs, junto dos lares. Em mais de 300 lares, em cerca de 317 lares, foram desenvolvidas por equipas multidisciplinares no Alentejo e um pouco por todo o país, mas gostava de referir isto em relação ao Alentejo, porque é de facto a área onde todos sentimos que é onde é mais sensível precisamente a questão da pandemia, que tem a ver com a população envelhecida e que tem a ver precisamente com os utentes de lares, foram possíveis desenvolver mais de 1.100 visitas entre Proteção Civil, e eu queria aqui sublinhar o papel extraordinário da Proteção Civil, não só neste papel, mas ao nível da coordenação regional e no apoio a cada um de nós ao nível da região, com a Segurança Social e com a Saúde. Foram feitas as visitas mensais, onde foram partilhadas, ao mesmo tempo que eram feitas, nomeadamente pelas Forças Armadas, desenvolvidas ações pedagógicas junto dessas instituições, para melhoramento das condições de vida, das condições de resposta à Covid em cada uma destas entidades. E isso teve um efeito positivo, porque hoje as desconformidades que encontrávamos no início do processo são muito mais reduzidas. E este trabalho de articulação entre elas, acho que é um trabalho que eu acho que é importante fazer aqui uma referência, sendo que esse trabalho é um trabalho que depois vai para cada um dos serviços. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, eu penso que os meus colegas já responderam um pouco à questão que tem a ver com este nosso trabalho. Nós temos uma relação de muita proximidade e, no caso do Alentejo, não há outra forma de o fazer com as autarquias locais. Com as autarquias locais, com as comunidades intermunicipais, com as comissões distritais de proteção civil e com cada um dos autarcas e com cada uma das instituições, no sentido de que, identificando questões que possamos referir, ou que não estão a correr da melhor maneira, ou que é preciso acelerar, ou porque ainda não foram devidamente tratadas, nós, pelo facto de estarmos nesta proximidade de território e sermos membros do Governo, nos permite que estes processos possam ser rapidamente e rapidamente chegarem às tutelas, para que possam ser rapidamente resolvidas. E numa situação de pandemia, esta função faz todo o sentido. Um colega meu já referiu, de facto, houve dirigentes, e no Alentejo isto até é de alguma forma até mais aceitável, dirigentes que com este trabalho começaram a trabalhar mais próximos. E isto eu acho que é algo que eu vejo de uma forma muito positiva e que eu acho que devia ser referido. Sr. Deputado Costa, eu penso que esta resposta tem um pouco a ver com a pergunta que fez sobre os ganhos de eficácia. E depois fez duas, penso que fez mais duas referências, uma sobre o papel das Forças Armadas, que eu gostava de desenvolver, e como é que fizemos para criar capacidade de testagem. Eu gostava aqui de referir o papel insubstituível do ICE e do Ministério do Trabalho, da Segurança Social e da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, pela forma como foi possível desenvolver com as academias, no caso do Alentejo, com a Universidade de Évora, e também com aquilo que se desenvolveu através da Universidade do Algarve, a capacidade de testagem naquela região. Hoje, e procurando responder a uma pergunta de um outro senhor deputado que referiu que, bem, o senhor deputado José Soeiro, salvo erro, que disse, bem, mas estamos a testar menos. Mas temos capacidade de testagem, ou seja, se houver necessidade, nós podemos crescer rapidamente a números que multiplica várias vezes pela capacidade que tínhamos há um ano. E, portanto, isso é algo que ficou à disposição da sociedade, à disposição dos serviços de saúde, para que essa capacidade de testagem já exista e que eu acho que é muito, muito de sublinhar. Sr. Deputado Costa, e neste caso também um pouco como Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, eu gostava de fazer aqui uma referência ao trabalho das Forças Armadas. No dia 2 de fevereiro de 2020, a Força Aérea foi chamada a uma primeira missão que tinha a ver com o Covid, que foi repatriar os portugueses que vinham do Wuhan e foram a Força Aérea que os foi buscar a um território europeu depois da visita. Depois disso, o trabalho, a missão das Forças Armadas todos os dias é reinventado, é feito de uma forma que eu queria sublinhar a sua importância nesta resposta à pandemia. E isto são as ações de sensibilização das estruturas residenciais para pessoas idosas, mais de 2.700. São a execução dos controlos de rastreios epidemiológicos no continente e regiões autónomas. 43 equipas, cerca de 800 elementos. é a disponibilização de estruturas de apoio de retaguarda para receber doentes provenientes dos hospitais do SNS. São várias por todo o país, como os meus colegas já referiram. É o facto do próprio vice-almirante Gouveia Melo ser o coordenador da Task Force do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Pelo facto do seu apoio ser o Estado-Maior da Força de Reação Imediata ativado para coordenação da Task Force. Pelo reforço da capacidade de internamento para doentes Covid no HFAR. Hoje temos apenas 9 em 35 disponíveis. Mas nós já tivemos mais de 1.050, salvo erro, são 1.063 doentes Covid no HFAR. 632 em Lisboa, 431 no Porto. Queria apelar ao seguinte: a primeira vez que foi necessário utilizar o HFAR foi num surto num lar em Vila Real. E foi o HFAR que esteve na primeira linha nessa disponibilidade. E eu queria referir, de facto, esse papel importantíssimo que foi desempenhado pelo HFAR. É depois no apoio ao Centro de Vacinação da Família Militar no HFAR, que está neste momento a funcionar. É nos voluntários das Forças Armadas, usando essencialmente os voluntários da Família Militar, que estão disponíveis para prestar esse apoio. Eu quero partilhar que no Alentejo isso já aconteceu em algumas situações e penso que é de muito, muito importante referi-lo. Senhora Deputada Sandra Pereira, planeamento. Eu queria referir em relação ao planeamento também o seguinte. As ARS têm um papel importantíssimo naquilo que é a coordenação dos hospitais de cada uma dessas regiões. E eu penso que isso tem funcionado de uma forma, eu quero lhe dar o caso de Lisboa, onde, por exemplo, o vice-almirante Gouveia Melo, antes de ter desempenhado estas funções, prestaram precisamente um apoio extraordinário nesta situação de pandemia. E, portanto, eu queria dizer-lhe que nós acompanhamos. O Alentejo recebeu doentes Covid em determinadas situações que era necessário e também, noutras situações, nomeadamente para o Algarve, houve doentes que tiveram de ir para o Algarve ou mesmo para o Médio Tejo, numa situação em que eu penso que o país funcionou e as instituições do SNS numa solidariedade que eu penso que é de relevar e de fazer este sublinhado. Eu penso que em relação à pergunta do Sr. Deputado José Soeiro, respondi em relação à questão que ele tinha colocado. Sra. Deputada Alma Riviera, sobre a questão de Beja e a não existência de médico de saúde pública num determinado momento, durante algumas semanas, penso que a questão hoje está resolvida, está bem resolvida com o Dr. Mário Jorge Santos, que é um dos mais qualificados médicos de saúde pública do Alentejo, e que hoje sente-se, quero dizer que apesar disso não houve atrasos naquilo que tem a ver com os inquéritos epidemiológicos naquela região, e que essa falta de recursos humanos hoje é suprida por um dado que eu acho que é de assinalar. Só no Alentejo, neste último ano, no contexto de pandemia, no Serviço Nacional de Saúde, foram contratados mais de 600 profissionais. Isso, quando eu disse precisamente na primeira intervenção, que uma das grandes dificuldades que temos no Alentejo é a questão dos recursos humanos, eu penso que é de sublinhar também pela Assembleia da República o papel importantíssimo que foi, neste período, ter-se reforçado em mais de 600 profissionais. Como é evidente, precisaremos sempre de mais. Teremos a ambição de prestar o melhor serviço aos nossos concidadãos, mas penso que esse é um facto importante. Senhora Deputada Mariana Silva dos Verdes, sobre a questão dos transportes, eu queria referir o seguinte: no Alentejo, o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro responderá a isto com muito mais propriedade do que eu, mas penso que há uma boa resposta e uma boa articulação municipal. Tenho a ocorrência de que uma ou duas vezes essa situação não estava a funcionar da melhor maneira e que foi possível, em relação com outras áreas governativas, encontrar as soluções melhores para dar uma boa resposta àquilo que eram as dificuldades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para concluir, passava a palavra neste período de respostas ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Botelho. Por favor, 12 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou tentar. Eu, sobre questões, há várias questões que já estão respondidas, por isso o Algarve não é nenhuma ilha e por isso partilha grande parte das questões. Mas gostava de particularizar aqui algumas notas que têm a ver com o contexto onde eu desempenho também esta atividade de coordenador regional. Sou deputada Ana Rita Bessa, põe uma questão geral, se estão a chegar os apoios à região, e é uma questão que para nós é importante. Como sabe, o Algarve tem a situação do Covid, que felizmente está como está, de uma forma controlada,
podemos aplicar de forma própria este termo controlado na situação que conhecemos da pandemia, e há uma evolução clara, técnica, científica, médica, etc., etc., sobre esta matéria. Por isso, se os apoios não estivessem a chegar à região, eu diria que a região de onde eu sou natural e que tenho esta responsabilidade, digamos, sendo o setor principal o turismo, com os níveis de desemprego que aumentaram, mas não foi exponencial, mas aumentaram, com a situação social que se conhece, com aviões que não aterram, com o turismo fechado ou até fechado, se os apoios não chegassem, qual era a situação social que estava na região? Isso quer dizer que tanto todas as medidas que o Governo tem implementado no terreno, dos layoffs, do apoio à retoma, do desemprego, N medidas para não fazer aumentar, o Algarve é a prova provada que os apoios estão a chegar. Podem chegar com um ou outro tempo de atraso, mas estão a chegar. Porque o Algarve tem grande parte da sua economia baseada no setor do turismo, que é só, a par com outras atividades, obviamente, tem a ver com o público, a parte mais exposta desta pandemia. E eu acompanho a par e passo, como não deve calcular, a situação social e económica de integração e das pessoas de região, nomeadamente os indicadores do emprego e desemprego e aquilo que são as perspectivas futuras. Por isso, quero dizer, claramente, podemos dizer se são suficientes ou não. Isso é uma conversa. E isso os senhores deputados avaliarão. Agora, a questão é que as medidas estão definidas, estão a chegar à região, felizmente, senão era muito mais complicado na região que tem as questões que tem para resolver. E que esperamos que agora abra para que a vida, de alguma forma, volte e que as qualificações que as pessoas que tiveram que ficar desempregadas ou numas medidas de apoio ao emprego que tiveram que existir, possam, com as suas capacidades, retomar as atividades, porque elas não são prescindíveis no contexto de reabertura da economia, nomeadamente ao turismo. Têm qualidade, têm formação e a região precisa delas para voltar a retomar com a vida e a pujança que tem. Quero dar uma nota também que, obviamente, todos ansiamos que, eu costumo dizer, que os aviões voltem a pousar no Aeroporto Internacional de Faro, enquanto não é possível. É claro que toda a informação que é produzida é partilhada no âmbito do relatório do estado de emergência, que sai todos os 15 dias, e também eu particularmente recebo informação da parte dos atores regionais sobre aquilo que pergunto e que muitas vezes numa troca de impressões também me dão para aferir esta questão social barra económica de integração, que é muito importante no contexto da paz pública na região, e daquilo que são expectativas também que as pessoas têm em função de um quadro do qual nunca viveram para contar uma realidade como esta é. Depois, eu quero dar uma nota que, ao Sr. Deputado Costa, que um ano depois eu penso que a evolução é visível em relação tanto ao trabalho de articulação entre os... e estas experiências que nós temos todas diferentes em função do território que temos, mas parece-me que é evidente que houve uma maior articulação entre todos os atores. E isso justifica o papel dos coordenadores regionais. Nós não somos as CCDRs. As CCDRs têm outro tipo de função. Nós temos uma função de coordenar, ou de ser piloto, ou de ser facilitadores, numa questão mais de gestão. Somos os facilitadores de um conjunto de realidades, fazendo com que as pessoas definam um conjunto de estratégias, muitas vezes na nossa presença, para que as coisas possam acontecer e cada entidade regional faça o seu papel e que nós saibamos de uma forma articulada. Quero dar uma nota, como disse na minha intervenção inicial, ao papel da Proteção Civil, ao papel da instituição militar, ao papel das instituições policiais, à saúde e à segurança social. Porque, particularmente, estes dois, se me permitem. Nós, na região, como eu disse na intervenção inicial, tivemos sempre cuidado ou tentar dar um passo à frente em função daquilo que era a questão da resposta da saúde, que conhecíamos muito bem qual era o património de partida e não queríamos que houvesse disrupções ou falhas, como não houve, e também queríamos proteger os mais velhos, os mais idosos, aqueles que estavam mais debilitados nas instituições de solidariedade social. E tudo fizemos para que os números fossem, para que os serviços conseguissem dar resposta a essa matéria. Depois, à senhora sua deputada Sandra Pereira, Eu quero dar uma nota que acompanhei a par e passo todos os dados da saúde. E até com um passo à frente para tentar perceber qual era a linha, porque esta foi identificada como uma das principais preocupações quando os números começaram a subir e depois a escalar, para que não houvesse rupturas. E tivemos sempre um passo à frente na abertura da fase 3 do hospital, da fase 4, e isso é para nós é muito importante. Por isso, se acompanharmos a capacidade das instituições de saúde, claro que sim, com as reservas e as dificuldades que são conhecidas. Em relação à testagem, eu quero dar uma nota. Partilho aquilo que o Eduardo Cordeiro disse em relação ao desconfinamento não se fazer por regiões, porque me parece evidente que nós estamos num processo nacional com tudo aquilo que dá, porque os indicadores estão a convergir. Obviamente, o Governo, juntamente com os especialistas, tomarão decisões em relação àquilo que serão os indicadores futuros por região. Em relação àquilo que o Sr. Deputado José Soeiro disse, obviamente, o rastreio, acho que esse assunto está visto, igual. Eu gostava de dar aqui uma nota sobre a referência à população sem abrigo. Foi uma situação que nos preocupou muito, também foram afetados na região. E eu aqui tenho que enaltecer o papel das câmaras, através da ativação das estratégias que têm dos ENIPSAS, que deslocaram habitações para colocar sem abrigos e depois tivemos por equipas até para acompanhar sobre essa matéria e parece muito, muito relevante. Em relação à questão da vacinação, nós acompanhamos o processo e obviamente queremos que nós aí temos o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, a quem partilhamos também um conjunto de reuniões de coordenação, por isso acompanhamos os planos e obviamente depois da situação identificada, das prioridades, aqueles que foram priorizados como essenciais, digamos assim, obviamente queremos que as pessoas sejam vacinadas normalmente, seguindo cada um o seu critério, nomeadamente o critério de idade, que me parece bem. Depois, eu gostava também de dar uma nota para terminar, a questão das equipas de apoio ao domicílio, que foi identificada pela senhora deputada Mariana Silva, estão identificadas, como disse aqui o meu colega do lado, João Paulo Rebelo, esperamos que sejam priorizadas para poderem, porque na prática muitas equipas que estão a trabalhar, todas elas têm que ser imunizadas para que possam desempenhar a sua função, e nós temos as equipas multidisciplinares da saúde, das câmaras, da segurança social, que vai tudo para o terreno e todas elas têm que estar devidamente imunizadas. Percebo que não tenham que ser todos no mesmo dia, mas obviamente a priorização tem que ser clara, na minha opinião. Depois também gostava de dar uma nota. Em relação aos gastos dos municípios, como sabem muito bem que há uma deliberação desta Casa para a contabilização desta matéria em termos de Fundo Social Municipal, o que eu vos posso dizer é que há um grupo de trabalho que está constituído para essa matéria e também, como é público, porque a senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública também já o disse, estamos a tentar identificar, ou estamos a trabalhar para que haja uma linha de financiamento para que os municípios se possam financiar. Finalmente, eu diria, como sou o último a falar, antes do Sr. Presidente, claro, diria uma nota que é... Nós temos um quadro evolutivo deste processo. Há uma longa aprendizagem sobre estas matérias. E acho que isto se perspassa de todas as intervenções. E, sinceramente, acho que estamos, o país, muito mais alerta, muito mais capacidade, as articulações estão muito melhores e nós temos a capacidade, ninguém quer voltar aos picos que tivemos, mas temos uma longa aprendizagem sobre essa matéria. É possível agora alocar meios a outras coisas, porque a vida tem que prosseguir, mas obviamente num caso de uma dificuldade, obviamente conseguiremos rastrear mais, conseguimos ser mais proativos, conseguimos que as pessoas voltem ao patamar de elevadíssima articulação que tiveram que ter durante o mês de janeiro e fevereiro. Foi um processo de elevadíssima articulação com os meios que tínhamos, e eu quero-vos dar, e com isto termino, a determinada altura sobre a contratação de recursos de saúde, por parte, nomeadamente, do hospital, dizia-se na minha região que as herpes, em determinada altura, também tiveram dificuldades em contratar enfermeiros. E o que passava na minha região era que era difícil encontrar enfermeiros disponíveis porque o hospital os tinha contratado todos. E, verdadeiramente, o Hospital Central Universitário do Algarve contratou todos os meios disponíveis que havia na região, que, como sabem, é uma região, não quero dizer periférica, mas é a 300 km de Lisboa para Sul, e sabemos quais são as dificuldades que têm da atratividade da capacidade médica, da enfermagem, etc. Isto é, a determinada altura, houve uma call, uma contratação, porque era preciso encontrar recursos, e obviamente os recursos não esticam, e o hospital, pagando até melhor, conseguiu contratar, e essa é a informação que eu tenho, todos os recursos que precisou e os que estavam disponíveis. E eu acho que isso é importante para dar resposta às populações. E com isto, talvez terminasse da grande disponibilidade de meios que teve que existir para enfrentarmos uma situação muito gravíssima, muito grave, e que neste momento, felizmente, está mais baixa, mais controlada, com isso que quer dizer, nos termos atuais e para esta qualidade, o termo controlado. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, senhores secretários de Estado, a cumprimentar e agradecer pela vossa disponibilidade para estarem aqui hoje, na tarde de hoje, a responder às perguntas da Assembleia da República, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também manifestar perante os senhores secretários de Estado a disponibilidade do Parlamento e, em especial, desta comissão que acompanha as matérias relacionadas com a vossa atividade, também para aquilo que houver por conveniente, relativamente àquilo que tiverem por conveniente, e, portanto, numa relação sinalagmática entre a Assembleia da República e o Governo, nos propósitos que houver por convenientes. Muito obrigado e até uma próxima. Na próxima semana continuaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado.